Tá gravando? Ih, meu Deus. Toda essa besteira que a gente falou aqui tava gravando? Meu Deus. E agora? Bom, gente, boa noite. Mais uma noite aí. E acho que seguindo um pouco, antes das apresentações, sei lá, seguindo um pouco o que a gente vinha fazendo, falar rapidamente aí sobre o que a gente viu semana passada. E aí a gente entra no tema de hoje, lá pelas 7h30. Tudo bem? E vamos lá. Então, acho que o pessoal que veio ano passado não veio, não tá aqui hoje. Não veio hoje. Vocês vieram ano passado? Não. Então, posso dar por cima assim uma ideia só pra gente, uns 10 minutinhos que tem aí até dar o horário que começa supostamente o tema de hoje. Ziza, tem como fechar a porta da rua? É, menos aquela. Se bem que não precisa agora, pode ser depois. E aí agora pode parecer que está fechado. Não vai parecer que está fechado. Bom, na aula passada foi sobre a economia da produção de informação, né? Então, como é que a economia vê toda essa questão das diferenças, não só das diferenças entre produzir informação e produzir uma cadeira, como as semelhanças e os processos que essas diferenças induzem dentro das possibilidades de organização. Então, a ideia, a gente foi rapidamente olhar um pouco o que é, que chamam de bens privados, comunitários e públicos. Aí o Miguel, que era uma pessoa que eu chamei para falar aí, que é um amigo meu da educação, que está fazendo doutorado sobre bens públicos na educação, observou de forma interessante que existe uma diferença entre como a economia e a política usam esses termos, que não é que eles usam de forma inconsistente, é que eles usam cada um dentro do seu sentido. Então, na verdade, são termos diferentes. O correto seria falar bens privados no sentido econômico, ou bens privados no sentido político, né? E para teoria econômica, o que importa são duas características que um bem pode ter: se ele é rival e se ele é exclusivo. E ser rival significa que o meu uso subtrai da sua possibilidade de uso. E ser exclusivo significa que eu consigo evitar que você use. Que é possível evitar que alguém, que uma pessoa faça uso de algo. Ou então é possível tornar uma coisa de uso exclusivo de uma pessoa ou um grupo, né? E essas duas características, quando você faz uma tabelinha e vê quais possibilidades de cruzamento dessas duas, quando você tem os bens rivais e exclusivos, você tem o que a economia chama de bens privados, que aí é tipo a cadeira, a comida, enfim. Quando você tem bens rivais, mas não exclusivos, quer dizer, são bens que se eu subtraio, o meu uso impede o seu uso, mas eu não consigo impedir, nem eu consigo você impedir de usar, nem você consegue me impedir de usar. Então você tem, por exemplo, piscinas, desculpa, áreas de extrativismo, seja em terra, seja no mar, né? Então regiões de pesca. Esses são bens que são rivais, quer dizer, se eu pesco um peixe, ele não está mais lá para ser pescado por você, mas eu não consigo evitar que você pesque o peixe que está lá para ser pescado. Eu não consigo dizer, esses peixes são meus, e ficar traçando a rota dele dentro do mar, e ficar vendo se eles têm filhinhos. Não, eu tenho um lago lá e o peixe vai de um lado para o outro do lago. Se eu divido o lago em dois, eu teria que colocar uma rede no meio do lago para impedir que os peixes passassem. Isso é inviável, né? E o bem comunitário mais crítico, talvez até, tão crítico que a gente nem percebe que ele está aí, é o ar, né? Ar, os recursos naturais, a água, são bens de natureza comunitária, porque você não consegue impedir que você respire o mesmo ar que eu. A gente está respirando o mesmo ar, não consigo colocar uma caixinha e dizer meu ar, e você na sua caixinha seu ar, e cada um cuide do seu. Não, o ar é intrinsecamente comunitário, é a propriedade física dele. E os bens públicos, aí onde entra a informação, todos os bens informacionais, a princípio, são os bens que não são rivais. E aí a questão da exclusividade vira uma questão um pouco diferente dos bens rivais, porque como eles não são rivais, eu posso fazer uso e você pode continuar fazendo uso, então a noção de exclusividade perde um pouco o sentido. Apesar dela ainda ser válida, quer dizer. E aí a gente falou um pouco da interação entre esses tipos de bens, porque você tem alguns casos, por exemplo, às vezes para extrair um bem comunitário, você precisa de um bem privado, então, sei lá, você precisa de uma rede de pesca para pescar o peixe. Então, a rede de pesca, ou eu tenho a rede, ou você tem a rede, a gente não pode usar a mesma rede ao mesmo tempo. E você, às vezes, tem bens privados que estão relacionados a bens públicos. Então, você tinha, na época do livro, quer dizer, ainda estamos... quer dizer, os livros, por exemplo, são bens privados, são um pedaço de papel, onde você tem um bem público incrustado nele, que é a informação, né? Então, você tem interação entre esses tipos de bens diferentes, e isso leva a possibilidades econômicas diferentes. E uma das coisas... que, e aí, para regular esse tipo de coisa, inclusive esse tipo, como consequência das interações, dentro disso, você surge aí esses regimes de uso exclusivo de bens públicos. Essa informação é um bem público, você poderia compartilhar ela sem se prejudicar em termos de uso daquela informação. Mas você cria regimes de uso exclusivo porque você tem problemas, questões aí de como você vai disseminar ela, de como você vai produzir ela, que essencialmente estavam muito ligadas aos bens privados que eram o suporte antigamente. E que essa ligação, essa conexão se reduz com a internet, né? E põe em questão as justificativas que existia, tanto o direito autoral. Das patentes é um pouco mais complicado. As patentes, na verdade, a princípio, ela tem outra função, não é só de financiar a produção ou financiar a multiplicação, a disseminação. A patente tem a questão de forçar a pessoa, de incentivar a pessoa a revelar o que foi produzido. Então, você tem uma patente, você, a princípio, consegue produzir o seu carro sem contar para ninguém como você fez. E aí entra a questão de quão difícil é você descobrir como faz um carro sem o cara especificar como ele fez, ou, enfim, outros tipos de invenções onde consegue produzir um produto sem revelar a fórmula de produzir ele. As patentes existem para incentivar a pessoa a revelar e tornar pública essa receita, né? Mas mesmo assim, assim, aí os questionamentos são diferentes, né, de um e outro. Mas, enfim, tem mais ou menos uma discussão aí sobre isso no texto da aula. E a gente, depois de ver isso, falar um pouco sobre identidade, na verdade relacionada à reputação e credibilidade, né? E você tem, em geral, pessoal, especialmente porque se fala muito em propriedade intelectual. E aí se coloca nesse termo propriedade intelectual, direito autoral, patentes e marcas registradas, né? E são três coisas que têm naturezas diferentes, justificativas diferentes, funções diferentes e implementações. As leis são leis distintas para cada uma delas. Mas se fala como uma coisa só, que é um dos piores enganos que se provoca aí nesse debate, é falar de propriedade intelectual. É um termo que deveria ser abolido do linguajar, porque ele fala de coisas que são completamente distintas. Então, você não tem nenhuma frase que faça sentido você generalizar para o termo propriedade intelectual. É legal você, vou falar de todas as leis que dizem respeito a coisas informacionais. Tá, mas cada uma dessas coisas é bastante, suficientemente distinta das outras para ser mais produtivo evitar colocar elas num posto só do que separado. Então, por exemplo, a lei de marcas registradas, por exemplo, ela não é a função social, digamos assim, da marca registrada, ela não é afetada em quase nada pela internet. Pelo contrário, ela até se reforça. Porque a identidade, ela tá ligada, não está ligada a um bem público, no fundo, ela está ligada a um bem que é uma espécie de bem privado, que é a sua identidade. Quer dizer, se eu uso a sua identidade, eu posso manchar o seu nome, eu posso gastar a sua reputação, eu posso usar a sua credibilidade. Então, ela é um bem privado, porque se eu vou lá e cobro uma dívida sua e vou embora com o seu dinheiro, quer dizer, se eu vou lá e cobro uma dívida sua, cobro um favor que era para você, quer dizer, está ligado àquela sua identidade, você perde a capacidade de fazer aquele uso da sua credibilidade. Se eu vou lá e escrevo um monte de besteira e uso o seu nome, da mesma maneira você está sendo sacaneado pelas minhas ações. Eu estou gastando um recurso, que é a sua identidade, que é escasso em algum sentido. Ele é rival. Duas pessoas não conseguem usar a mesma identidade ao mesmo tempo sem modificar a identidade da outra. Não é gastar, porque ele não é exatamente um bem, né? Mas sem interferir diretamente na identidade da outra. Diferente de uma informação, de um conhecimento, de uma experiência que o meu uso dela não é prejudicado diretamente pelo uso de outra pessoa. Quer dizer, continua lá para mim usar. E a identidade ela acaba sendo como ela é nessa economia da informação. Ela passa a ser o elemento que é rivalizante, que pode ser disputado, ela acaba sendo o eixo de organização de toda essa de toda a produção quando você abandona esses outros mecanismos de criar escassez. Então, nessas culturas colaborativas e de compartilhamento que a gente tem visto, nem o direito, nem a natural, nem as patentes têm um papel. Pelo contrário, eles tentam criar mecanismos para impedir eles de interferir no compartilhamento e na colaboração. Quando você torna, então, faz uma economia baseada em bens essencialmente públicos e mantendo o caráter público deles, aí a identidade é o fator rival, o fator organizador que sobra. Aí você tem toda a discussão sobre credibilidade, sobre reputação, sistemas de recomendação, enfim, aí são até coisas dentro do cenário privado, seja no comércio, enfim, como o próprio Google ganha dinheiro, como a Amazon ganha dinheiro. Está muito relacionado com isso, né? Seja na produção colaborativa, como a Wikipédia se organiza, você tem lá seu login, você tem a própria marca, a Wikipédia é o que tem valor dentro dali, quer dizer, onde está produzido o valor na Wikipédia? Qual é o valor que pode ser excluído dentro do que está sendo produzido na Wikipédia? Você produz todo aquele conhecimento que é em Creative Commons, share alike, que todo mundo pode copiar, mas tem um valor ali que é exclusivo, que é o nome Wikipédia, está associado a um. Quer dizer, se falar com qualquer marqueteiro, ele vai te explicar o quanto é importante a marca, né? No fundo é isso. E não só pelo valor da marca, mas pelo valor da identidade na hora de montar o sistema de organizar a produção em termos da reputação e da confiança que um tem no outro. Então eu confio numa identidade, no fundo é isso, né? Especialmente online isso fica ainda mais explícito, quer dizer, às vezes eu nem conheço a pessoa, nunca vejo um ser humano, tem uma identidade, um login às vezes, que é em quem eu confio, né? E deposito também com quem eu me coordeno e organizo. Enfim, isso entra numa outra história que é a criptografia, que é a tecnologia fundamental para gerenciar a identidade na rede e tal. E aí a gente discute um pouco sobre bom, mecanismos de incentivo dentro desse sistema, dentro dessa produção colaborativa. E voltando ao negócio que eu falei, que tem a visão política e econômica, última coisinha antes de começar. A visão política, justamente, ao invés de olhar, enquanto a economia vai olhar e vai classificar os bens pela natureza deles, pelo caráter físico deles, então, privado, porque se eu como, você não pode comer. Comunitário, porque eu não consigo impedir que você coma o que eu. Não consigo definir algo como sendo meu ou teu. E público, porque eu posso comer e você pode comer também. Quer dizer, eu posso ler e você pode ler também. A política vai classificar os bens de uma outra maneira, que é olhando como a sociedade trabalha certos bens. Então, às vezes um bem é privado, a princípio, mas ele é tratado como um comunitário. Porque a sociedade se organiza para compartilhar ele pelas normas da sociedade, tornar ele não exclusivo, né? Então, sei lá, tem uma norma no meu grupo onde a comida toda fica num cesto no meio da sala e ninguém pode pegar um pedaço de comida e dizer que é dele. A comida está sempre ali, qualquer um quiser pode pegar. Isso torna, apesar da natureza física de uma maçã poder ser exclusiva, eu posso pegar e pôr a maçã no meu bolso e sair andando, ou pôr no meu quarto, a sociedade pode se organizar para ter outros regimes, né? Da mesma maneira que os bens públicos, e a própria lei de direito autoral é um caso desses. É um bem que, a princípio, é público, mas ele é tornado privado através de uma norma legal, no caso, uma norma jurídica que passa ele de um bem público para um bem privado devido a certas circunstâncias aí que justificavam criar essa escassez para tornar mais fácil, enfim, gerenciar a produção e a distribuição desse negócio. Quer dizer, pelo menos essa era a justificativa, né? Então, tem toda essa questão de como a política vê, tem essa mesma divisão, só que ela vê essa divisão por um outro lado, que é como a sociedade lida com os seus bens. E nisso você tem, nisso tem trabalhos bastante interessantes, e acho que os duas, curiosamente, tem o lado econômico, ele é bem. Seria, a referência seria o Joseph Stiglitz, que é o atual. Acho que ainda é diretor do Banco Mundial, que foi um prêmio Nobel de Economia, que é um economista da informação, que trata dessa coisa dos bens públicos, da não escassez, E do outro lado você tinha uma cientista política, mas que ganhou o Prêmio Nobel de Economia também, que é a Elinor Ostrom, que trabalhou com bancos comunitários e como era possível encontrar em várias comunidades tradicionais regimes de produção e de compartilhamento de recursos naturais ou de bens da comunidade, que bens que eram tratados como sendo da comunidade, né? E quais eram as características que permitiam esse tipo de organização. E aí isso tudo está ligado também com a questão de sustentabilidade e tal, mas enfim, isso é tema da outra aula. E por último, outra pessoa que estava aqui falando na aula passada, que era o professor Gilson, da ECA, na professor Gilson Schwartz, lembrou da questão monetária, né? O dinheiro, o papel do dinheiro na economia. Como é que a gente fala de economia e não está falando de dinheiro, né? E, no fundo, o dinheiro está bastante ligado a justamente essa questão da identidade e do crédito, né? No fundo, quer dizer, tem as teorias do dinheiro, a teoria mais complexa e parece dar mais conta do que é dinheiro é a teoria do crédito, que trata o dinheiro como uma questão informacional, uma questão de construção psicológica, social, coletiva. O dinheiro está muito mais ligado com uma ideia de confiança do que a ideia de lastro que tinha antigamente, né? Enfim, tem provocação, te veio com uma provocação aí de como, onde aparece o dinheiro, quer dizer, nessa produção, como você pode usar a ideia do dinheiro, que é uma ideia, a ideia mais básica talvez, da economia, dentro desse contexto de produção colaborativa e tal. E aí falou de moedas complementares, moedas sociais, moedas criativas. E aí uma última coisa, é uma coisa interessante, até ligada à questão da criptografia, justamente aparece a criptografia associada à identidade, justamente. Não é à toa, a criptografia hoje em dia está sendo usada num projeto muito interessante aí, recentemente, ligando essa questão de crédito e dinheiro com as redes, com as possibilidades da internet, que é um projeto chamado Bitcoin, onde se construiu uma moeda, se construiu um mecanismo de distribuição de bits, de moedas, de algo que eles vão chamar de moedas, que tem todas as propriedades de uma moeda, ou seja, ela tem um limite, mais ou menos um limite do quanto circula, quando eu dou para você, ela sai de mim, enfim, uma moeda como se fosse mais primitiva, se eu pegar pedras e lascar elas para construir moeda, cunhar moedas. Tem toda a propriedade de uma moeda cunhada, mas ela é feita de forma completamente distribuída numa rede P2P, tem a necessidade de um banco central. Hoje em dia, as moedas no mundo são cunhadas, moeda, cédula, enfim, é o que for, né? São cunhadas por bancos centrais que têm o monopólio da produção local, e aí você tem que trocar as moedas entre os países, enfim, cada banco central tem a sua, tem toda essa situação. E voltando à teoria do crédito, justamente ligada à moeda, a moeda ela é eficiente, ela existe porque as pessoas confiam que outras vão aceitar elas em troca, né? E o lastro, no fundo, é a confiança, é a aceitação daquilo dentro da comunidade. E então a criptografia hoje em dia permitiu criar uma moeda global, ligada, onde tem um valor dessa moeda ligado a uma identidade, você cria uma identidade sua, que é uma chave criptográfica, e você passa a usar aquilo, você poderia colocar no cartão de crédito, ou num cartão de crédito, não, num cartão, um cartão desse, enfim, qualquer tipo de cartão, mas enfim, é um número lá. Pode ficar no seu computador, pode ficar no cartão, pode ficar em qualquer chip. Isso opera como se fosse uma moeda e é produzido por uma rede P2P, por vários computadores distribuídos. Qualquer computador pode se juntar a essa rede e participar desse mecanismo de troca dessa moeda, desse token, né? Então, a princípio, tecnicamente, ela pode ser um substituto para qualquer moeda do mundo, em termos técnicos. E ela não está ligada a nenhum banco central. Então, e tem vários grupos já começando a trabalhar com isso. Ela não é uma moeda comunitária, não é uma moeda social, não é uma moeda cultural, nenhum sentido que ela não está ligada a nenhuma territorialidade. Pelo contrário, ela é uma substituto para as moedas padrões, né? Não é uma moeda alternativa, ela é uma moeda, é um substituto transnacional, digamos, para as moedas padrões. E, enfim.
O que o usuário tem que fazer para conseguir essa moeda além de.
O Bitcoin, você instala um programa no seu computador que gera uma chave. Da mesma maneira que você quer mandar um e-mail encriptado, você tem que gerar uma chave. E aí ele começa a produzir moeda. Porque, enfim, aí tem detalhes técnicos, as moedas estão sendo cunhadas por todos os computadores dessa rede P2P e tem uma previsão do número máximo de moedas que você pode ser cunhadas, porque é um algoritmo matemático lá que tem essas propriedades. E aí você tem a sua chave, que é a sua identidade. É como se fosse sei lá, uma chave privada, um esquema de chave público privado, espécie de esquema de chave público privado. E, então você instala o programa no computador, ele gera a sua chave, e aí você põe, por exemplo, no seu website a chave pública, a parte pública da sua chave, e quem quiser te dar dinheiro, quer dizer, pagar você, vai no programa e diz, transfere tantas bitcoins da minha identidade para a identidade daquele cara. Pum. Aí some da sua e vai parar na dele, e todas as pessoas da rede P2P ficam sabendo desse fato. Enfim. Não tem por que a gente entrar muito detalhe aqui agora, mas a gente pode conversar depois. Kevin, na Wink. Acho que era isso, só para dar uma ideia do que foi a última aula, seguindo mais ou menos a brincadeira que a gente vem fazendo. Tchau. E agora a gente pode entrar no assunto de hoje. Bom, hoje a gente tem aqui o André. André Stangl, um baiano, está se paulistanizando, mas trabalhou na Bahia com grupos de música na Eletrocooperativa. Era um ponto de cultura a Eletrocooperativa? Chegou a virar um ponto de cultura? Foi um pontão de cultura digital. Né? E depois você trabalhou também como consultor dos pontos de, você trabalhou como consultor do programa da Cultura qualquer coisa? Não. Cultura e Pensamento, isso. E agora está aqui no grupo da ECA, trabalhando com essa questão aí de cultura e redes digitais. E o André Vieira? André das quantas? Nossa, branco total. Mesquita. Nossa, de onde é André Vieira? Sei lá. André Mesquita, que bom, tem uma trajetória aí com grupos de arte e ativismo em São Paulo, né? Não sei onde mais. Você ainda organiza a Verdurada? Ou tem alguma relação com a organização da Verdurada? E, enfim, e outros coletivos de arte aí. E escreveu, fez a tese de dissertação de mestrado sobre esse tema, né? De uma maneira mais ampla também. Mas, e publicou o livro dele agora, Insurgências Poéticas. Né? Temos cópias aí para os interessados. Bom, a ideia hoje era meio que... O curso ele começa... Acho que eu não sei se vocês lembram que eu falei bem no começo do curso, que o curso começa super estruturado em cima de coisas que são fáceis de entender, como a Wikipédia. Fáceis de entender, não, mas que tem uma certa simplicidade estrutural na sua relação com no seu desenvolvimento e com a Wikipédia. E ia se complicando para outras coisas mais complicadas, software livre, onde aparece uma influência maior de mercados, enfim, educação, materiais de ciência, são coisas onde essas ideias todas já circulavam. E aí quando chega nessa hora, cultura é uma hora onde realmente ainda existe muita, ainda é um grande ponto de interrogação, o que realmente é a cultura digital, o que é a cultura dentro desses mecanismos de colaboração, o que é a arte colaborativa, o que é a arte... compartilhada, né? Então, essa aula, na verdade, é uma grande discussão. Eu nem crio uma página de conteúdo, porque, para mim, é uma grande discussão. Não tenho... ano passado, teve um curso muito legal do professor Volker Gasmuk, que foi um dos primeiros caras na Alemanha a falar sobre software livre para o pessoal de cultura, e fez um evento chamado Wizards of Oz, que ficou tendo meio que por algum tempo foi uma referência na Alemanha, que foi um dos primeiros lugares a misturar essas coisas. Tem uma série de conteúdos dentro da página que ficou aí do curso. Ano passado, o Fórum da Cultura Livre, que foi um evento que aconteceu na Espanha, então, até interessante que está tendo todo esse rebuliço na Espanha agora, inclusive porque dizem algumas pessoas que começou, que é uma continuação bastante ligado à revolta contra a lei Cindy, que é a lei contra o uso livre da internet na Espanha, né? Quer dizer, a lei que dizia que se você baixasse um arquivo tantas vezes, você podia ser desconectado permanentemente, colocava um monte de restrições sobre log, enfim, sobre o. Seria o equivalente do nosso AI-5 digital aqui, só que para a Espanha.
Como a gente acompanha aqui um pouco, né? A Lei Cindy, na verdade, era uma lei que, além da questão das descargas de arquivos, tinha essa questão justamente de uma empresa poder cortar a sua internet antes de passar para a questão judicial. Era, na verdade, também era uma lei que justamente queria controlar o tal do mercado criativo mesmo. Então, dentro de tudo que eles entendem como mercado criativo, também tinha essa questão da descarga de arquivos. Justamente tem a
Bem
lei.
mais ampla.
É bem mais amplo, é uma lei bem mais ampla. Parece que
Legal.
Cindy é justamente o nome da senadora ali, da cultura, ministra da cultura. É, isso mesmo. E aí, só para citar os exemplos, tem a lei Cindy, a lei Hadot, ali tem a lei Hadot na
Adopi, né?
França, né?
Adopi.
Aí você tem a lei Lleras na Colômbia e aqui a tal da Zeredo. Enfim, tem várias, tem vários
Legal, legal,
correlatos.
bons. Então, nós estamos aqui no Centro Cultural da Espanha, né? Não podia estar mais conectados com isso, essa questão, do que tanto no Brasil. E é uma coisa interessante é que o movimento, e por acaso, assim, o que é, começando nisso, em parte até porque o movimento digamos, da cultura livre, ou qualquer coisa assim, na Espanha, é um dos mais organizados e bem estruturados que existe. É muito interessante, eles têm uma visão econômica super forte, super. Eles publicaram depois desse fórum aqui um documento muito legal chamado Modelos Sustentáveis para a Criatividade na Era Digital. Eu acho que vale a pena estar sem internet. Enfim, mas alguma quem tiver interesse, vale a pena olhar esse documento. Esse pessoal aí é bem bacana. E um dos documentos um dos documentos citados nesse documento é o Manifesto Telecomunista, que é um negócio bem interessante, onde ele faz uma análise econômica bastante interessante para chegar numa conclusão polêmica aí, mas também bem legal. Mas eu não queria começar falando muito, e a ideia é deixar os Andrés falarem e vocês podem tirar para o ímpar para ver quem fala primeiro. Você está com o microfone na mão. Começa. Se bem que o André Stangl deixou o vídeo aqui. Ah, tá legal. Então estamos vendo a nossa conexão. Coloca o vídeo. Você quer fazer alguma introdução, alguma coisa?
Alô, boa noite. Quantos aqui conhecem ou já trabalharam com pontos de cultura ou alguma coisa do tipo? Só ouviu dizer? Mais ninguém você? Qual ponto? Tá. Você é
Baianos tem
conterrânea, não? Então, mostrar esse vídeo, um vídeo de 5 minutos para ilustrar um pouco o clima. É um encontro nacional que acontece dos pontos de cultura, acontece anualmente. E aí depois eu explico um pouquinho minha relação com os pontos de cultura e o que eu vou apresentar aqui. bota os pimentas. Tá, né?
Mexe demais.
Vai.
Cultura é ritmo, é som, é imagem, são cores, é fala, é religião, é expressão da vida em sua essência. Às vezes pop, às vezes rara, mas sempre original. A quarta... edição do Teia Brasil, que aconteceu em Fortaleza, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, nos apresentou por meio de uma rede composta por representantes dos pontos culturais, a faceta política e ativista da cultura.
Esse evento é o que...
A gente vai contar isso para os netos, eles não vão acreditar. É sério, a gente tinha que dar pausa, esperar, carregar, ficava engasgando.
Garante, o que solidifica o espaço dos pontos de cultura dentro do Brasil. É o que mostra para todo mundo, o que mostra para o povo, para a população, o que é ponto de cultura. É a cultura lá na ponta. Isso é um ponto de cultura. Na ponta, quando a gente diz no povo, lá onde ela nasce, lá onde ela vai germinando.
Essa tensão, né? Inverter as ordens, né? Troca os tratores.
E quando a gente potencializa, aí pronto, cria essa coisa toda, vira essa rede, essa teia enorme, não é? Que não é parada, que ela movimenta, que amanhã ela está diferente e que no próximo ano ela é outra coisa.
Esse processo do ponto de cultura tem esse significado de busca de reencontro do Brasil, de firmamento de um novo protagonismo com os mestres, com os jovens.
Bom, primeiro deixa eu explicar essa apresentação. Ela originalmente ela foi pensada para uma apresentação na Espanha. Chamaram para falar sobre os pontos de cultura em Málaga. E ela tem um pouco um lado assim, deixa eu ver, algumas das transparências bem didáticas às vezes, porque as pessoas não entendem muito o que é o Brasil. A gente como brasileiro não entende, imagine. Quem é de fora entender é um país muito complexo. Né? E, tem pontos, eu acho que tem. Os pontos de cultura é um fenômeno, uma iniciativa muito complexa. Né? Tem muitos aspectos para serem abordados. E quando você pensa justamente no link entre essa questão da cultura popular e cultura digital, que é, eu acho que talvez um dos interesses maiores daqui, né? O foco do curso. Né? Não vai ser necessariamente o foco da apresentação, vou passar um pedaço apenas dessa questão da cultura digital, porque eu acho que ela é um dos pés, né, do aspecto. Né? Tem quatro pés, assim, vamos dizer assim, a cultura digital está em um deles. E eu diria que como experiência, eu vou contar agora um pouco como foi minha experiência dentro disso aí. Né? Eu sou formado em filosofia, fiz pós na área de comunicação ligada à cibercultura lá na Bahia. E nesse processo eu acabei virando um dos colaboradores do Overmundo, que é uma rede de cultura brasileira, colaborativa, um site que foi uma iniciativa do Hermano Viana, com o Ronaldo Lemos, que é o cara que representa o Creative Commons no Brasil, entre outros, né? E dentro do Overmundo, eles me encomendaram uma vez uma pesquisa sobre modelos de negócio aberto, open business. Seriam negócios culturais que trabalham com licenças flexíveis, com formas de licenciamento ou sem nenhum licenciamento, como, por exemplo, é o caso do Tecnobrega, que virou o caso mais ilustrativo do estudo do open business, virou inclusive um livro do Ronaldo Lemos com a Ana Castro, né? Então, aí nesse processo do estudo, eles me encomendaram uma pesquisa sobre essa ONG baiana chamada Eletrocooperativa. E aí eu me aproximei da Eletrocooperativa, fiz um texto que está dentro do Overmundo. Você botar lá Eletrocooperativa dentro do Overmundo, você vai cair lá nesse texto. Onde eu tentava entender isso, e a Eletrocooperativa, além de ONG, foi um dos primeiros pontos de cultura, foi então meu primeiro contato com essa coisa dos pontos de cultura. Eu achei o projeto impressionante, me solidarizei, virei voluntário, fiquei um ano como voluntário na Eletrocooperativa, tentando pensar formas com o projeto. Um projeto que trabalha com jovens da periferia, eles fazem remix, faziam basicamente hip-hop, muita coisa de hip-hop, mas não só de hip-hop, com mistura com música baiana, com percussão. Esse material era disponibilizado na internet, eles faziam CDzinhos piratas e vendiam lá no Pelourinho, no bairro histórico lá do Pelourinho, para criar algum tipo de sustentabilidade para o projeto. A meninada impressionante. Você fica realmente assim espantado, porque eles, em uma semana, já estão lhe ensinando como é que remixa, como é que trabalha com os programas e tudo e tal, etc. Não necessariamente tinha um recorte com o software livre. A área de áudio, até hoje, infelizmente, é muito complicado trabalhar com software livre. Exige uma especialização, assim, um tipo de conhecimento muito específico, né? Os jovens, por mais que se apresente, mostre no seu canal, ele vai lá e bota de novo o Windows com os programas todos piratas que ele conhece e tal, né? Mac, Apple, é uma realidade que não existe na periferia. Não adianta você trabalhar com jovem botando tecnologia de ponta, Apple, com todos os seus recursos. Também ele não vai encontrar, depois não vai conseguir botar isso na casa dele, não vai replicar. Tinha um sentido de estímulo à autonomia, né? E dentro da Eletrocooperativa, a relação com os pontos de cultura estava uma coisa meio esfriada. Eu, quando comecei como voluntário, uma das coisas que me chamou a atenção é que eu via, pô, muito ponto, muita semelhança com as propostas que estavam sendo trazidas pelo MINC. E virei o representante, ninguém queria dentro da Eletrocooperativa tocar isso, eu virei o representante da Eletrocooperativa na rede dos pontos de cultura, ia para os encontros em Brasília, para as teias e tal, não sei o quê, pereré. E por isso conheci de perto, fui para três teias, que são esses encontros nacionais, e conheci bastante o pessoal da cultura digital que estava dentro do MINC, tentando puxar essas coisas e tal, etc. Há mais ou menos uns 2 anos, o projeto, vim para São Paulo por conta do projeto do Pontão de Cultura Digital da Eletro, aqui em São Paulo. E depois de 1 ano e meio, mais ou menos, o projeto não foi renovado, teve lá os problemas dentro do MINC, que depois a gente pode conversar. E eu fui procurar outro caminho, estou hoje de volta à academia, estudando um pouco mais à distância esses processos, né? Um olhar um pouco mais distanciado, que é interessante também, porque a gente, quando está dentro, fica muito envolvido, às vezes não consegue respirar, né? Porque não dá tempo. Então, essa apresentação, esse PowerPoint aí que a gente vai ver algumas coisas, ele tenta fazer um pouco assim um panorama bem do começo mesmo, né? É interessante mesmo para a gente, enquanto brasileiros, mas façam o exercício de se sentirem um pouco estrangeiros. Se pensem aqui no consulado, né, no Centro Cultural Espanhol, se pensem um pouco espanhóis tentando entender o que é isso. E foi a experiência lá. E por isso o vídeo tinha um papel importante. Será que carregou? Se eu terminar de ver aqui. Alt-tab, né? Oh. Vamos lá, então.
Com os artistas contemporâneos.
Então, para nós, assim, receber a Teia nesse espaço, né, que é o espaço que leva o nome do Dragão do Mar, que é esse símbolo de liberdade, e aqui é onde a gente pode ver, na sua essência, a cultura brasileira, na sua diversidade cultural, acontecer.
Nós que temos uma cultura popular muito rica, precisamos que o Estado brasileiro e a sua esfera local, né, patrocine, apoie, incentive e valorize a cultura popular. A realização de um evento do porte da Teia, que reúne 2.500 pontos de cultura do Brasil no Ceará, dá ao nosso povo, ao nosso governo, a exata dimensão do elevado significado cultural e sociopolítico dos pontos de cultura.
Ariane, o que você está achando aqui do evento?
Olha, eu estou adorando, né? Eu também sou ponto de cultura lá de Rondônia, estou adorando encontrar o pessoal assim, do Brasil inteiro, conhecer os projetos, o que o pessoal está fazendo, estou achando muito bom.
O que você leva da experiência aqui?
Ah, muita troca, né? Muita troca. Troca de informação, de vivência.
Em Rondônia chamar, tá batendo no peito. Brincadeira de mancha.
O tema do evento foi tambores digitais, que compara a internet aos instrumentos usados pelas tribos para a comunicação e nos leva a refletir sobre as possibilidades do universo digital. E para confirmar a quebra de fronteiras, a cobertura do evento foi realizada de forma colaborativa. Vídeos, textos, fotos produzidos e divulgados não só pelo site do evento, como também por redes sociais. Lançaram até uma rádio, a Rádio Web Rebuliço.
Tentando desenvolver um trabalho comum, assim, de entendimento do que seria uma comunicação compartilhada e quais são os mecanismos ali interessantes para torná-la eficiente, né?
O Teia pode ser dividido em três blocos: sensível, pelas expressões artísticas; reflexão, pelos seminários; e organização, observada principalmente pela realização do terceiro Fórum Nacional de Pontos de Cultura, no qual foi debatido a Lei Cultura Viva e a formulação de políticas públicas culturais.
A gente quer que inclua a Lei Cultura Viva na consolidação de leis sociais que o governo Lula quer fazer, né, para garantir também que isso não é só o Bolsa Família, né, mas essa bolsa cultural que a gente tem, que a gente oferece e dialoga com a sociedade. Então a gente tem a certeza que, independente do governo que tiver, vai ter, os editais vão ser mantidos, né, você vai ter uma política de sustentabilidade.
É o que permitirá que o grupo de Dona Nilda mantém a tradição do FIAR.
Nós juntamos tudo lá no estado de Goiás e fizemos mutirão e todo mundo fiando, fazendo pão, tecendo.
Para não deixar morrer a cultura que veio dos avós.
Deixar morrer.
Aí você imagina o que é você trabalhar com cultura digital, você está falando com cultura popular, com senhoras como aquela ali que trabalham com tecido, né? Com mestres de capoeira, com candomblé, por exemplo, com várias estruturas tradicionais belíssimas, mas muitas vezes extremamente hierárquicas, que você às vezes tem que trabalhar com a permissão, com todo um processo das coisas, com a paciência. Onde conceitos como propriedade intelectual, essas coisas às vezes, são muito difusos. Se você pensar em grupos de samba, de roda na Bahia, ninguém sabe muitas vezes quem foi aquele primeiro a fazer aquele samba. Cada um vai botando um pedacinho, vai passando de geração para geração, mas não mexa não que é meu. Mesmo que ninguém saiba direito como foi que começou, né? Então, tem muitos aspectos que são curiosos, né? E aí eu vou dar um passo atrás para voltar para a discussão de como é que começa a ideia dos pontos de cultura e pensar um pouco isso, né? Aí a pergunta que eu fazia para os espanhóis, né, assim, né, o que é cultura brasileira? Aí botei bem os estereótipos todos que a gente tem da relação do que é brasilidade, né? Se fosse agora, eu botaria inclusive o desenho Rio, aqui também ilustrando, que tem bastante dos nossos signos, né? Mas a cultura brasileira, sem dúvida, é uma cultura peculiar. E eu lhe diria uma coisa, assim, antes de mais nada, diferente da cultura europeia, e a gente está aqui numa biblioteca, né, a gente tem um aspecto muito forte, que é o seguinte, a principal base da nossa formação identitária não é a leitura. A gente não se cunhou como nação identitária a partir dos livros, nem dos jornais impressos. Eu diria que a nossa cultura identitária se cunhou a partir das televisões, da rede televisão, principalmente de uma rede televisão chamada Rede Globo, que trouxe para a ideia do Brasil a identidade que é futebol, carnaval e samba, que é a identidade do Rio de Janeiro espalhada para o Brasil inteiro. Né? Isso é muito forte. Agora, tem aspectos negativos e tem aspectos positivos. Pelo fato de a gente não ter passado por um processo de construção da identidade a partir do livro, a nossa realidade... Gente, a coisa foi séria. Eu diria que todos que estão sentados sentem mais para o meio da cadeira, para evitar... Ela é bonita. Você está bem? Está tranquilo? Pensou? É por via das dúvidas. Então, diferente das culturas europeias, a identidade cultural europeia, que é muito, muito forte a questão do livro, da leitura, né? Então, por um aspecto, isso alguns autores têm colocado isso, o Willem Flusser, que é um tcheco paulista, filósofo, estuda comunicação e teoria, ele fala, né, que o Brasil é uma sociedade pós-histórica. É um conceito interessante. Para nós, o que significa, a gente pode tirar disso aí? Não é tão absurdo, não é tão estranho, se você pensar, a relação que a gente vai desenvolver com cultura digital e com as redes, justamente porque a gente tem uma relação menor, eu diria, mais frágil com a cultura do livro. Então é menos traumático para a gente a relação com as redes. Não à toa o Brasil é... O percentual de presença do Brasil em redes como Orkut, depois teve o Fotolog, agora a gente está começando a orkutizar o Facebook, Twitter ainda... Vejo que é gurizada, e o pessoal não tem muito interesse, isso aí fica fica mais restrito um pouco. Enquanto você, às vezes, a velocidade disso em alguns países da Europa é muito menor, porque há uma desconfiança e um processo, mas a transição está acontecendo, porque as gerações novas também estão deixando mais o livro, indo mais para uma cultura eletrônica também, né? Mas a gente tem menos desconfiança com as redes, culturalmente falando. Né? Isso é um aspecto curioso de a gente entender, e você percebe muito isso com jovens, né? De uma forma geral. Você vai na periferia, vai nas lan houses e coisas do tipo, essa relação é interessante. Bom, aí para entender a situação e o contexto brasileiro, quando eu estava falando lá na Espanha. Essa imagem é muito interessante. Isso é uma imagem de satélite noturna do Brasil, quer dizer, da América do Sul, e aí você vê apenas a parte iluminada. Qual é o botãozinho aqui mesmo? Laser. Olha, a concentração urbana do Brasil no litoral, né? Você vê as cidades aí. Olha para isso. Né? Isso aqui tudo, o breu. Né? Então aí dá já uma primeira imagem do que é quando você está falando de uma política pública no Brasil, de pensar de uma forma descentralizada um estímulo à cultura. Né? A gente não tem nem eletricidade no país, espalhada e distribuída de forma clara ainda. Né? Ainda é problemático isso. Internet, então, quando você vai para os interiores e para vários lugares, ainda é muito problemático. Muito problemático. Eu visitei várias cidades do interior, quando eu era colaborador do Overmundo, fazendo um trabalho de difusão, de mostrar, porque um dos objetivos maiores do Overmundo era justamente esse. Ir nas cidades do interior, ir nas culturas populares e dizer, ó, você não precisa de jornal e televisão, vá lá e coloque sua cultura, fale de sua cultura. Era um processo muito complicado, porque às vezes não tinha como, não tinha um computador, uma lan house ou coisas do tipo. Hoje está mais fácil, as lan houses estão se multiplicando, né? Mas mesmo assim, se você compara com o mapa, infelizmente eu não tenho de outros países aqui para você ver, a distribuição é muito maior. Se você olhar a Europa, não precisa nem dizer. Né? Bom, aí alguns dados. Apenas 13% dos brasileiros frequentam cinema alguma vez por ano. Esses dados são do MINC, foi de uma palestra do Juca, o ex-ministro da Cultura. 92% dos brasileiros nunca entraram em um museu. 93,4% jamais frequentaram alguma exposição de arte. Mais de 90% dos municípios brasileiros não possuem salas de cinema, teatro, museu e espaços culturais multiuso. Esse dado, para um europeu, é absurdo. Ele não consegue compreender isso. Ele lê duas vezes, três vezes, olha de novo e não consegue entender. Então, como é que a gente fala de cultura? Primeiro, o que eu falo, para a percepção europeia, a cultura está intimamente ligada a esses aspectos. Né? Isso norteia o paradigma da cultura europeia ocidental. Tá? E quando a gente fala de cultura e a gente vê os cadernos de cultura daqui, de São Paulo, das grandes revistas, não sei o que lá, eles estão muito pensando, às vezes, em cultura sobre esse aspecto. É a partir desse paradigma do que é cultura. Do museu, do livro, das exposições de arte, etc., do refinamento, etc., etc., etc. Aí, alguns números sobre os pontos de cultura. Eu acho que esse número já mudou, esse número é muito instável. O próprio Ministério da Cultura, às vezes, tem muita dificuldade de mapear quantos, porque um probleminha, um detalhezinho, às vezes, impede a validação e a renovação de um contrato de ponto de cultura. Existe uma lei, não sei o que, 66, eu sei que eu guardei o 66, porque virou uma das grandes piadas dentro da rede dos pontos de cultura, que é uma lei que regula a parte de orçamento público. Então, um ponto de cultura recebe ali 150 mil para trabalhar um projeto durante um ano, às vezes menos, e pode ser o espaço que for de cultura popular, ele não pode pagar água, ele não pode pagar um lanche para as pessoas que estão ali, não pode pagar o coordenador. Cada coisa que ele comprar com aquele dinheiro, ele vai ter que pegar três orçamentos para usar o menor orçamento. Você acha que mestre Piauí, vou dar o mestre Piauí, que é uma figura... Mestre Piauí não vai querer saber disso. E aí vai... Na hora que ele jogar aquilo ali para dentro, aí vai depois prestar conta, trava o jurídico, porque o MINC tem que prestar conta ao jurídico, vai travar e não vai passar para frente. Então, nos encontros, nas teias, sempre que a gente tinha os encontros do Ponto de Cultura, era uma dor de cabeça infernal essa coisa da prestação de contas, como é, esse dinheiro não é meu, é ou não é, o que é um dinheiro público, como é que regula isso, como é que faz... Como é que a gente dá um jeitinho para conseguir repassar isso, para as coisas funcionarem? Né? Era bem complexa essa parte jurídica financeira, e isso cria uma situação que esse número de pontos de cultura, que foi um negócio que foi progressivamente crescendo, ele vai ficando muito instável de ser...
Só para fazer um parênteses que você está falando, porque teve um ponto de... Na verdade, era o Cultura Digital.
É tudo reconhecendo. Você era do Vila Caxeirinha, não é isso?
Isso. Vou dar esse exemplo justamente. porque lá tinha esse convênio da cultura digital que foi para Vila Cachoeirinha. E aí você falou do mestre. Acontece que a própria prefeitura de São Paulo tinha problema com a Lei 666, ao ponto de, às vezes, quando tinha que renovar o contrato com o Ministério da Cultura, às vezes era impedido porque ela tinha alguns documentos que estavam por, sei lá, ou porque a Sabesp, ou porque alguma outra empresa estava em dívida, você, como Departamento de Cultura, não podia renovar o contrato também. E aí as coisas atrasavam, aí tinha que entrar o secretário no meio do caminho para falar diretamente com o Juca, para ver se consegue passar o processo. Ou seja, então, você vê que não só a pessoa da cultura tradição tinha um problema, mas a própria instrumento burocrático da prefeitura não conseguia levar adiante algumas coisas, assim, de...
Cara, a eletrocooperativa, você tinha lá a pessoa de classe média, informada, gente que conseguia... Só faltava, sabe, ter sangue, por causa de uma nota fiscal de não sei o quê, era muito estresse. Muito estresse. Aí eu ficava pensando, meu Deus, imagine na base da pirâmide como é que tá o negócio. Então, em torno dos pontos de cultura, isso aí são dados do Célio Turin, que foi um dos cabeças do projeto, vou falar daqui a pouquinho. Em torno dos pontos de cultura, há 8 milhões de pessoas, de alguma forma, em atividades indiretas, né, que de alguma forma são impactadas pelo trabalho dos pontos de cultura. Desses, 750 mil já fizeram algum tipo de capacitação dentro das oficinas, dentro dos cursos de formação, de arte, tecnologia. Então gera 25 mil postos de trabalho, cada projeto dura 3 anos, né? Recebendo do governo o valor de 60 mil reais por ano. Eu, na época, fiz a conversão lá em euro, que dá uns 180 mil, né? Um total de 3 anos, né? Para cada projeto. Isso via edital, você vai concorrer, né? Vai fazer o projeto, de que você vai... Você não pode dizer assim, eu quero... ser ponto de cultura porque eu faço capoeira. Não. Você vai ter que justificar perante um projeto que essa capoeira que você faz vai ser um curso com tais e tais impactos, implicações, etc., com tantas pessoas envolvidas. Justificar, amarrar direitinho, justificar cada um dos gastos, botar no orçamento, encaminhar e depois comprovar aqueles gastos. Imagina. Bom. Alô? Eu, numa das teias, acho que foi a primeira teia que eu fui, que é a segunda teia, a primeira que eu fui foi em BH. Eu fiz um vídeo que se perdeu, mas eu guardei as anotações. Eu saía com a câmera e perguntava, botava as pessoas, defina a teia com uma palavra. Aí a pessoa parava, assim, às vezes 5 minutos. Aí dizia uma palavra e eu fui anotando essas palavras e depois eu fiz aqui um mapa das tags com as palavras que iam saindo, né? Espontaneamente das pessoas. Esse vídeo está lá dentro dos arquivos do MINC, da TV Brasil, em algum lugar, um dia eu encontro. Mas eu guardei as palavras que eu tinha transcrito. Então, veja, né? Diversidade, união, cultura, compromisso, integração, rede, encontro, palhaçada, libertação, confusão, contradição, loucura, revolução. Bom, eram muitas as impressões desses encontros, né? Aquele vídeo que a gente viu, acho que foi a última teia, salvo engano, era realmente você se sentia, respirava no ar, assim, um clima de revolução absoluto, assim. Porque eram pessoas do Brasil inteiro, das mais diversas experiências, né, das mais diversas tradições, idades e tudo. E existia uma bandeira muito forte de empoderamento, das pessoas estarem assumindo a responsabilidade, né, pelo seu dentro do governo. Era uma espécie de gestão, a ideia pensada era de uma gestão compartilhada, de alguma forma, cada ponto de cultura fosse também um sócio, vamos dizer assim, do governo, pensando políticas, pensando caminhos, né? Mas também existia um clima, muitas vezes, pesadão e complexo, de uma visão que eu ficava muito, às vezes, meio entristecido, mas que entendo, porque necessária, de uma visão que eu diria quase sindical dos pontos de cultura. Do cadê o meu dinheiro, como é que, né, encarando muitas vezes o Ministério da Cultura como uma espécie de patrão que tem que, sabe, cadê o meu pirão primeiro, né, aquela história e tal, etc. Que é complexo, né, bastante complexo. Então, houve uma tentativa de uma estruturação com fóruns nacionais, representações, aquela estrutura bem de sindicato mesmo, que eu diria que tem prós e contras. Né? Tem prós e contras, eu não sei mais como é que está isso. Agora o MINC, com a nova gestão, está passando por um processo bem delicado. A gente depois pode debater um pouco sobre isso. Aí eu entro no ponto da Tropicália. Então, aí eu estava nessa situação. Como é que eu vou explicar a Tropicália para os espanhóis? Né? É um processo que é delicado de explicar dentro do Brasil, imagine fora do Brasil. Né? O Gil, antes de mais nada, vou dizer uma coisa aqui. Ele, antes da experiência do Ministério da Cultura, ele foi o responsável pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, Gregório de Matos. Né? Não, da Prefeitura. Da Prefeitura, junto com o Antônio Rizzeri. Foi uma experiência onde alguns dos conceitos, eu diria, já estavam sendo ali gestados. Isso é uma coisa antiga. Né? Não tive tempo de fazer uma pesquisa de arquivo em cima disso. Mas tem um livro do Rizzeri com o Gilberto Gil chamado Poético e Político, que tem partes, inclusive, projetos e coisas que eles estavam discutindo sobre isso, que é bem interessante. Por que eu estou falando isso? Porque, conceitualmente, a proposta do Pontos de Cultura, ela tem muita, eu entendo assim, ela tem muita ligação com alguns dos aspectos conceituais, estéticos e éticos da Tropicália. O que eu quero dizer com isso? A Tropicália, ela trabalha com a hibridização cultural, com a subversão dos paradigmas e dos cânones estéticos. Ela trabalha com as ambiguidades. Não à toa, uma das maiores piadas com Caetano e Gil é aquele ou não. Né? Não, ou não. Claro, você não vai conseguir, nem de Caetano nem de Gil, nunca uma afirmação pontual, conclusiva sobre nada. É barroco. Vai ser sempre algo... não, mas também pode não ser, porque inverte, já subverte. Isso é um dos paradigmas do tropicalismo. E isso, dentro da filosofia, dentro da cultura contemporânea, está sendo bastante debatido já há alguns anos, chamado de pós-modernidade e a crise do conhecimento racional. Todas essas discussões que existem paradigmáticas e conceituais, as artes antecipam. Né? E a base disso, você vê, por exemplo, na Europa, uma coisa que foi muito interessante para abalar as certezas, abalar as definições do pensamento racional e da ciência, foi quando começaram os antropólogos a sair dos seus mundos e começaram a tentar entender os outros mundos. Né? Estruturalismo, as diversas correntes da antropologia e coisas do tipo, elas de alguma forma começaram a identificar outras formas de racionalidade, que não aquela baseada na tradição grega, na tradição científica, na tradição que foi consolidada dentro da cultura europeia. Entender que o Oriente, a África, o Novo Mundo, ele tá fomentando novas formas de pensar e novas formas de entender. Né? Isso é muito importante. E aí eu boto o Pato Coelho, que é uma discussão da filosofia da linguagem que o Wittgenstein traz. Por quê? Porque o paradigma tropicalista, ele faz isso com você. Você não consegue definir se você está vendo ali um pato ou um coelho. Por quê? Porque o pensamento racional, aquele no sentido mais clássico, ele ou trabalha com sim ou com não. Ele não consegue trabalhar com alternância, com a fluidez, com um tipo de movimento, por exemplo, no pensamento oriental, às vezes é mais bem entendido. Se você conhece um pouco da filosofia do taoísmo e algumas dessas do Zen, essa indefinição ela é mais facilmente aceita e compreendida. Por quê? Porque tudo é movimento, tudo é fluxo. Né? O I Ching, por exemplo, o Livro das Mutações, trabalha sempre com essa questão. Ó, a coisa, quando chega ao extremo de uma energia, ela vira o seu oposto. Né? Os tropicalistas, eles bebiam muito nessa questão do Oriente, né? Esse Oriente, rapaz, né? Aquela música do Gil lá, pela constelação do Cruzeiro do Sul. as drogas, todo esse processo que de alguma forma tirava você do eixo, né? Toda a tentativa de definir o que é um bom gosto. O Caetano, até hoje, é o cara mais chato da face da Terra, por isso que ele... Quando você pensa que vai conseguir dar um rótulo, ele vai... Não, está todo mundo dizendo que é A, eu vou dizer que é B. Porque eu não consigo dizer que é A, porque todo mundo está dizendo... Apenas ele tem o gosto de fazer isso, não é por uma convicção absoluta no A, não. Porque se você for lá pegar e apertar, ele... Não, pode ser que seja B mesmo, não sei. Ele está aí na maior dúvida com essa coisa do direito autoral, hora sim, hora não vai, escreve para lá, escreve para cá, né? Mas uma coisa que irritava muito todos eles era pegar e dizer assim, Jovem Guarda é uma porcaria. Pagode é uma porcaria. Funk é uma porcaria. Quem somos nós para dizer o que é porcaria ou não, sabe? Cultura, ela é uma forma de expressão e todas têm que ser respeitadas. Isso está na base, no cerne da ideia dos pontos de cultura. Você tinha ponto de cultura de funk, você tinha ponto de cultura pagode, tinha de tudo. Não tem como você dizer qual. A cultura é um processo transformador, ela nos bota em diálogo um com os outros. Esse era o ponto central. O diálogo nos enriquece. A diversidade é uma característica fundamental, então você tem que estimular o diálogo entre os diferentes, não uniformizar e padronizar, como muitas vezes a indústria cultural, como muitas vezes o comércio quer fazer, gerando todos nós com a mesma roupa, com as mesmas comidas, as mesmas músicas. Né? E o DNA dessa questão para nós está na mestiçagem. Né? A gente olha aqui, se a gente tirar uma foto aqui da gente aqui agora, você já vê isso. Né? A gente tem todas as matrizes aqui. Aqui nessa sala, com quantas pessoas? Né? O passaporte mais pirateado, mais contrabandeado, mais falsificado do mundo é do brasileiro. Até agora que fizeram uma versão com chip, porque você podia, qualquer um do mundo podia tirar um passaporte e dizer sou brasileiro. Você vai olhar, cara de japonês, brasileiro, sim. Africano, sim, brasileiro. Alemão, brasileiro. Todos podem ser brasileiros. Né? É uma coisa impressionante. E o que é essa questão da mestiçagem? A mestiçagem, ela é um conceito muito interessante. A gente está falando aí desses movimentos na Espanha agora, o Spanish Revolution, e eu vi uns comentários, eu ainda não tenho isso confirmado, e não dá para dizer, claro, que é uma coisa somente assim, né? Mas o Manuel Castells estava num evento do McLuhan hoje à tarde e algumas pessoas tuitaram algumas frases do Castells. E o Castells dizia que bacana, legal, alguns dos aspectos aí do Spanish Revolution. Mas o DNA do Spanish Revolution é fechar as fronteiras e garantir o bem-estar social. O que motivou uma boa parte das pessoas ali é cadê o meu emprego? E muitos, a Espanha é um, infelizmente, é um dos, por justamente estar ali perto do Mediterrâneo, é onde tem a concentração maior de xenofobia, muitas vezes, é por parte de espanhóis. Minha cunhada morava na Espanha e ela, sabe, ela relata coisas assim absurdas, ao ponto de um banco, uma vez, chegar para ela oferecendo um seguro de extradição. Assim, porque você pode ser extraditado algum dia, né? Estrangeira, coisas do tipo e tal, etc. Essa apresentação que eu fiz em Málaga, que é bem na região, era uma cidade árabe. Né? Os árabes invadiram a Europa por ali e depois foram expulsos, né? As cruzadas, todo aquele processo, não sei o quê. Essa coisa da afirmação identitária lá, às vezes, é muito complexa. Né? Eu até, não sei se é a próxima tela, eu botei uma imagem do Picasso, que é lá de Málaga. E o Picasso, que é um grande ícone da arte contemporânea europeia, não sei o que lá, muitas vezes ninguém identifica que a base dessa revolução estética dele está o quê? Na arte africana. Aquela máscara que vocês estão vendo ali em cima é arte africana. E foi o contato com a arte africana que fez ele rever todo o paradigma dele de equilíbrio estético, de figurativo, aquela coisa figurativa e tal, etc. Ele viu que existia uma forma de expressão que ultrapassava o limite geográfico e cultural. Né? E aí é interessante isso. Claro que essa afirmação que eu estou fazendo dos movimentos lá na Espanha, ela é pontual, tem muita coisa. Eu sou um entusiasta, eu acho uma coisa belíssima, muitos aspectos estão acontecendo lá, mas temos que ficar atento a isso. E da mesma forma, eu diria em relação a alguns aspectos do que hoje tem acontecido com o MINC e com os pontos de cultura, né? Aí era um mapa para mostrar um pouco da utilização da rede pelo mundo. E aí eu dava alguns dados da internet no Brasil, que a gente conhece, né, com a situação bastante ainda precária, né? Mas está crescendo muito o acesso à rede no Brasil hoje, através de celulares, por exemplo. O celular é uma forma que está, de alguma forma, propagando uma tecnologia digital que está ficando muito barata e muito acessível. E planos acessíveis, a TIM tem um plano para pré-pago, não é propaganda não, que é o que eu conheço. 50 centavos você acessa a internet o dia todo, né? Quer dizer, assim, gurizada está usando, está pegando e tal. Não é o computador esse sentido. Essa ideia, quando a gente fala de inclusão digital às vezes, a gente pensa muito no computador, esse inclusão digital associada ao computador. O computador é um tipo de acesso à rede muito pensado para escritórios, para um tipo de trabalho muito específico. A multiplicação de formas de acesso à rede e de difusão, elas vão variar muito, multiplicar muito. E via telefones e smartphones, com certeza, tablets agora vai crescer por outros caminhos, que não apenas esse do computador que a gente conhece, né? E aí eu finalizava falando um pouco dessa questão da cultura digital dentro do MINC. Veja, a história da cultura digital dentro desse processo dos pontos de cultura é uma história cheia de correntes e de defensores e muitas vezes é ainda não dá para dizer, porque como ela está rolando ainda, é uma história ainda em processo. Cada pessoa com que você conversar vai dar às vezes uma definição, um caminho de como essa coisa foi indo, né? Tem um livro do pessoal da cultura digital que o Savazone botou no ar, com várias entrevistas, eu peguei algumas. Tem recentemente uma dissertação da Eliane Costa, que é muito interessante, que ela tenta mostrar um pouco a história dessa relação do MINC com a cultura digital. Ela não está aqui, na época não tinha lido ainda essa dissertação. E ela vai, por exemplo, se você vai pelo livro do Savazone, os depoimentos estão muito relacionados à figura do Cláudio Prado, que é um inspirador em vários sentidos e que, de alguma forma, carregou essa questão da cultura digital dentro do MINC, né? Se você vai pelo livro da Eliane, pelo projeto de pesquisa dela, ela já vai mostrar que a discussão com cultura digital está na cabeça do Gil dos papos com a Hermano Viana. Já desde antes do MINC, antes de ele entrar no MINC. Lembra que o Gil fez aquela pela internet, coisas do tipo e tal, etc. E quando rolou o convite para ele ser ministro, tem conversas do Gil com o Hermano. O Hermano, de alguma forma, foi um inspirador em vários sentidos. Não dá para a gente dizer que tem um autor específico, é um contexto, né? Eu diria que várias questões, de alguma forma, são inspiradoras dessa relação com a cultura digital. E uma, que eu diria assim, que é fundamental, eu diria assim, é você ver que existia uma possibilidade, sem dúvida, de você riscar o fósforo e aquilo pegar fogo. Zoom, fazer uma implosão cultural no Brasil. O kit de cultura digital, que era uma coisa que vinha junto com o edital dos pontos de cultura, que era um computador, uma câmera filmadora... não lembro mais se tinha alguma outra coisa, talvez uma máquina fotográfica, e tudo com Linux, né? Outra questão muito complexa quando você vai para a rede dos pontos de cultura de discutir isso, porque há o fundamentalismo do software livre, né? Eu digo assim, a gente tem que ser livre do software, pensar multiplataforma, temos que de alguma forma dialogar com isso e hackear as plataformas, né? Conhecer um pouco de tudo e saber usar. Não adianta você ficar só dentro de um universo que você não... É aquilo da xenofobia tecnológica, talvez, entendeu? Mas dos males o menor, né? Eu diria assim, que uma questão do software livre que eu brincava com os mais afoitos, eu dizia assim, não, por que você usa software livre? Muitos usavam por uma questão ideológica. Eu digo, não, eu por exemplo, eu gosto de usar software livre porque eu acho melhor software. Entendi? Se não fosse o melhor, eu não usava. Se não fosse justamente a capacidade dele de se reinventar e crescer aceleradamente e me oferecer uma experiência muito melhor de interação por filiação ideológica, eu acho que a gente não tem mais como sustentar. Mas é um debate à parte, depois aí vai nos colocar... Em outra hora, em algum momento, a gente coloca sobre isso. Mas então, aí o Cláudio Prado, que estava dentro desse processo, tinha ido atrás do Gil num debate onde estava o John Perry Barlow e o Richard Barbrock. O Cláudio Prado, que era um amigo do Gil. Como é que está meu tempo? Tá? O Cláudio Prado, que era um amigo do Gil da época da contracultura, um hip doido e tal, não sei o quê. Levava ácido para Gil, em Londres, figura. Ele, Gil virou ministro, ele tal, não, preciso conversar, ele estava querendo fazer um outro de estoque, alguma coisa assim, está na entrevista dele lá. Algum desses encontros metafísicos e sei lá o que e tal, e aí foi atrás do Gil, e aí o Gil estava nesse evento onde tinha um debate com o John Perry Barlow, o cara lá do manifesto daquele famoso manifesto da liberdade na internet, do como é o nome daquela ONG dele lá das fronteiras elétricas, isso aí. E o Barbrock, que é um teórico dessa questão da tecnologia da comunicação. E, pelo que se fala, reza a lenda, o Prado ficou pirado, viu links ali da cultura digital com o Timothy Leary, que dizia que computador e o LSD, e resultado, aí colou com o Gil, e aí o resto veio depois justamente do contato dele com o pessoal do software livre, que jogou essa célula dentro da cultura digital, dentro do MINC, de uma forma, sem dúvida, muito espontânea. E isso era algo que você pensando dentro de uma estrutura hierárquica do governo, algo muito curioso, né? O Cláudio Prado, dentro do MINC, era a figura tropicalista, carregava a bandeira tropicalista encarnada, né? E as brigas políticas dentro do MINC, essas coisas todas, etc., que são algo bastante complexos, né? De a gente tentar definir, né? Coisa foi, o Cláudio Prado, segundo reza a lenda, nunca foi contratado do MINC, ele era assessor, ele tinha uma carteira que botava um cartão de visita que ele botava lá como não sei o que, secretário da cultura digital do MINC, mas nunca era contratado, não. Nunca tinha sido. Ele apreendia o cartão. Né? Tem essas coisas que são impressionantes. E dizia, não, a gente tem que hackear e por alguma forma a gente vai hackeando e coisa do tipo e tal, etc. Juntou uma galera impressionante, né, em torno, e não só pela iniciativa dele, mas também do Gil, com os outros contatos e dos assessores, uma equipe muito boa, que trouxe e começou a conceituar e trazer o Célio Turino, que é um comunista de carteirinha, entendia ali já de alguma forma um caminho para você subverter a indústria cultural. Cada ponto de cultura no Brasil, né, produzindo cultura, distribuindo essa cultura de forma colaborativa, comunitária, sem estar atrelado às indústrias, né, de difusão, como televisão, jornal, editoras, gravadoras, poderia estar gerando uma forma de economia própria que ia reaquecer, retroalimentar, né, e gerar sustentabilidade para os próprios pontos de cultura. Essa era o grande sonho, a grande ambição de toda a tentativa. Né? E aí o processo de entender o que está acontecendo, o que deixou de acontecer, se está havendo um retrocesso, se não está havendo um retrocesso, o que aconteceu com o novo MINC, isso é coisa que a gente está vivendo agora e a gente já tem como debater, por enquanto acho que só temos opiniões ainda sobre o que está acontecendo. Né? Eu encerro por aí só para fazer as provocações e dar um pouco esse panorama. Tá bom, obrigado.
Muito bem. Não sei, a gente não tem.
É palestra, não, é bate-papo.
Não tem esse costume. No final a gente faz uma coletiva. Não, legal. Acho que a gente pode ouvir um pouco do André Mesquita agora. Legal que. Deixa que eu mexo. Quer abrir alguma coisa? Gente. É alguma página ou é online? Ou... É, bom, é, acho que o primeiro André aí deu uma ideia um pouco já dessa situação que surgiu a partir desse programa aí e dessas, quer dizer, dessa tradição, essa tradição brasileira antropofágica, tropicalista e atualmente protocultura digitaica, enfim, o que está se reinventando aí. Eu acho que a ideia da aula é um pouco trazer esses dois pontos que eu acho relevantes dentro desse debate de cultura livre hoje em dia, que é, quer dizer, o nome da aula é Cultura Livre Criando Liberdade. Ao mesmo tempo que você tem esses processos aí que tiveram toda essa identidade, todo esse pensamento tropicalista que ressurge aí com os pontos de cultura, com força, mas que sempre teve, de alguma maneira, na carne da cultura brasileira. Tem uma série de outros processos, quer dizer, como é que isso se conecta também com outro, com processos colaborativos e compartilhados em outros ambientes. Como isso está conectado com tradições outras, né, de compartilhamento, colaboração, hackeamento, subversão, que compartilham também historicamente, né, como você mesmo notou aí, dizer, o próprio Gilberto Gil e o Cláudio Prado têm influências do Tim Leary, que por sua vez tem influências de James Joyce, que toda essa coisa é uma massa cultural planetária que não fica à vista de quem está vendo, às vezes, o produto industrializado, né? Mas, bom, e aí acho que o André traz aí, quer dizer, o André não, os dois André. André Mesquita, talvez, eu não sei, ele cada vez fala de uma coisa. Não, ele acho que traz aí uma visão de outros processos de compartilhamento e colaboração que vinham transcorrendo por fora, quer dizer, não por fora, talvez. É até difícil definir o que é o fora, né? Se o que veio por fora é todo esse sistema dos pontos de cultura que vem com o apoio do governo para uma transformação de algo que estava lá, ou se é o que estava lá e as coisas que tinham força, às vezes por si só, às vezes por outras interações com o governo, enfim, ou com o setor privado, ou com movimentos internacionais. Acho que tem, enfim, outras histórias aí para serem contadas. Calma. É isso aí.
Eu não tenho exatamente uma apresentação muito bem definida hoje. Eu vou falar de algumas experiências, assim, um pouco de uma trajetória pessoal, mas também tem um pouco a ver com esse livro aqui que eu passei para vocês, aqui que é o resultado da minha dissertação de mestrado. E também para dizer que eu trouxe umas cópias aqui do livro, para eventualmente quem se interessar pode falar comigo depois. Quando eu fiz esse trabalho, eu fiz mestrado em História Social na USP, comecei em 2005, e um pouco da minha ideia nessa pesquisa foi pensar as questões, relações, eu diria, entre arte e ativismo político. E o foco desse trabalho era justamente pensar, refletir sobre ações de coletivos de arte, coletivos artísticos ou pensar a questão de práticas artísticas dentro de movimentos sociais, né, como que se dá um pouco dessa relação. Eu acho que tem um pouco... Eu gostei um pouco, bastante do que o André falou, mas eu acho que eu vou por uma outra perspectiva, assim, que não passa pelos pontos de cultura e que passa sobre criatividade, ações, intervenções que surgem em momentos e contextos muito diversos, assim. Essa apresentação que eu tenho aqui, ela não é uma apresentação que segue uma linha do tempo, então a gente vai ver, eu vou mostrar brevemente algumas ações muito recentes, assim, e coisas que ocorreram na década de 60 e 70 em outros países. Eu não vou pensar só o contexto brasileiro, porque eu acho que também é interessante, eu sempre digo que eu sou muito a favor da informação, e eu acho que é legal a gente saber o que, que aconteceu em outros contextos, e saber que, como que a arte e os grupos de artistas e ativistas lidaram com tensões da sua época, assim, e como que a cultura aí, acho que tá envolvida nessa história, assim. Essa foto aqui, né, dessa apresentação que eu preparei hoje, foi uma foto que eu tirei no ano passado, em dezembro, em Londres. Eu tinha ido para Madrid participar de um encontro, que tinha a ver com um grupo de pesquisa que eu participo, e depois desse encontro em Madrid, eu passei umas 2 semanas em Londres para encontrar uns amigos e também para fazer uma pesquisa do doutorado que eu estou desenvolvendo. E para mim foi uma experiência bem interessante, porque se a gente vê o que aconteceu em Londres desde o segundo semestre do ano passado, o que aconteceu lá? Começaram a ter uma série de protestos, né? Basicamente protestos assim, de estudantes e professores indo às ruas para se manifestar contra a questão dos cortes do dinheiro destinado às universidades, os cortes para a educação. Então, mais ou menos em outubro e novembro, as mobilizações começaram na cidade de Londres e milhares de estudantes começaram a ocupar as ruas e professores. Era um movimento bem diverso, assim, porque a gente via os estudantes, a gente via artistas, a gente via grupos, movimentos sociais diversificados, anarquistas, grupos socialistas, partidos políticos de esquerda, indo para as ruas para protestar contra esses cortes da educação. E essa foto, acho que ela resume bem o que eu quero tentar, o que é um pouco do espírito desse livro e um pouco do meu trabalho aqui, que é como pensar nessas relações. Uns dias antes de fazer o protesto, eu tenho uns amigos que estavam participando das manifestações, e a gente se reuniu numa das universidades que foram ocupadas. Na verdade, os estudantes começaram a ocupar as universidades e, a partir dessas ocupações, fazer uma série de workshops para discutir a situação da educação. E a maioria dos workshops eram práticos, era um pouco de começar a se preparar para os protestos que iam acontecer na semana seguinte. Foi no início de dezembro. E uma das ideias que o pessoal teve, que foi inspirado em um protesto que teve na Itália, faz mais ou menos já faz um tempinho, que na verdade as pessoas construíam uns livros, assim, elas pegavam uns materiais que eram um monte de isopor, com papel, assim, e construíam uns escudos, assim, na forma de livros, e daí as pessoas pintavam, né, tipo, as capas dos livros, o título dos livros que as pessoas mais gostavam, assim. Então a gente vê, por exemplo, nessa foto Beckett, o Homem Unidimensional do Marcuse, aí tinha a Sociedade do Espetáculo do Guy Debord, a gente sugeriu que o pessoal fizesse o livro do Makunaíma também, tipo, ia ser muito legal ter tipo Makunaíma, um herói sem caráter, numa manifestação e tal. E aí isso se deu um nome aí que acabou ficando conhecido de book block, né? O bloco dos livros, né? E eu acho que um pouco dessa ação da gente construir uns livros de papelão e isopor e borracha e ficar na frente de milhares de manifestantes é um pouco dessa coisa que me inspirou a fazer essa pesquisa e um pouco da essência desse livro, que é, primeiro, ocupar a rua, né? Tipo, ocupar a rua com o movimento social, com os movimentos autônomos. Segunda coisa é, tipo, colocar o seu corpo em linha. Quando a gente fala em ação direta, né? que é um termo muito comum para os ativistas, assim, a ação direta é um pouco dessa coisa de atuar só política mesmo, né? Como que uma situação de protesto você se coloca numa manifestação, né? O que, que pode acontecer? Que situação imprevisível, né? Você tem que lidar com milhares de coisas, né? E o segundo é um pouco dessa criatividade, quer dizer, quando a gente pensa em manifestações políticas, né, e recentemente a gente tem experiência desde o churrascão que aconteceu aqui, ou que aconteceu, o que está acontecendo na Espanha, ou milhares de manifestações que a gente vê todos os dias aí, percorrendo o mundo assim, como que certas manifestações podem ser criativas, né? E a gente, assim, há 15, 20 anos atrás, tinha uma vivência de que uma manifestação, um protesto, era justamente subir num carro de som e ouvir um discurso de um partido político e as pessoas seguindo o carro de som e toda aquela movimentação acontecendo, né? E acho que o que aconteceu muito interessante e o que a internet, as redes começaram a propiciar a partir dos anos 90, se a gente faz um balanço histórico aí, a gente vai ver que as pessoas começam a se organizar via internet, usar as redes de comunicação para pensar, né, a questão de um protesto, seja um protesto virtual ou começar a se organizar e conversar com os movimentos e começar a ocupar as ruas. Eu acho que o maior exemplo disso foi o que a mídia convencionou a chamar de movimento anti-globalização, que começa em Seattle, né, em 99, mas que eu prefiro chamar de movimento anticapitalista e que diversos grupos muito diferentes entre si ocupam as ruas, né, e começam essa questão de protesto contra o neoliberalismo, né? E a gente vê, por exemplo, essa experiência do protesto de rua aí ocorrido em Londres, que é justamente algumas das pessoas se colocam na frente dos grupos, né, de milhares de pessoas com esses livros. E além de ter uma dimensão criativa do protesto, eu acho que em um certo momento do protesto ele criou uma imagem que para mim é muito, muito forte e interessante, que foi em um determinado momento as pessoas pararam na praça, que é a praça onde está o Big Bang, né? Tem a igreja e um pouco mais para frente tem o Big Bang. E, na verdade, a polícia cercou todos os manifestantes lá da praça. Então, assim, por 4 horas, assim, era impossível sair de lá. Porque ou eu estava sem passaporte, sem documento, poderia acontecer alguma coisa. E se você, tipo, ultrapassasse a linha que a polícia colocaria, seria porrada na cacetete na sua cara. Tipo, o policial te levaria preso. Então, pessoas ficaram cercadas na praça. Mas o que acontece? O bloco dos livros, né, que são essas pessoas com esses livros na frente, defendendo os manifestantes, eles tinham a função de atacar a polícia, assim, e dizer, ó, a gente vai romper o cordão policial. E aí, em um determinado momento, os caras começaram a fazer pressão, né, na frente dos policiais, assim, e os policiais começaram a reagir. Como que eles reagiram? Tipo, pegando os cacetetes e batendo nos livros. Então, quer dizer, ver esse tipo de imagem, a polícia batendo nos livros e toda a questão da educação sendo discutida, né, as pessoas tipo, ocupando as ruas, quer dizer, para mim é uma experiência de corpo, estética, performática, de organização, e todo aquele momento assim, muito interessante. E eu acho que eu tenho um pouco dessa essência quando eu comecei a fazer o livro e pensar na minha pesquisa, é o que eu queria também escrever e resgatar. E acho que daí a gente começa a se fazer uma pergunta, que é qual o papel da arte, da cultura e da arte dentro dessas questões econômicas? Eu acho que é uma questão que eu acho que esses encontros eles estão colocando, né, muito bem, mas é pensar, por exemplo, o que significa ocupar um museu, né? E, na verdade, essa foto aqui foi tirada nesse mesmo período, em dezembro do ano passado, onde uma série de artistas e professores de arte dizem, olha, se estão cortando as verbas tipo, das escolas de arte, quem que vai produzir obras de arte para os museus, né? E os prêmios, e os Turner Prize, que é o prêmio de arte mais famoso da Inglaterra, que eles destinam milhões, escolhem um artista do ano, esse artista ganha uma grana e ele é convidado a, por exemplo, expor na Tate Britain, que é um dos museus mais importantes do mundo. Aqui, essa foto, a gente vê pessoas ocupando o museu para ter uma aula dentro do museu. A gente não pode ter aula nas universidades, então vamos ter uma aula de história da arte dentro dos museus. Explicar o que contexto é esse, né, que a gente está vivendo, dessa questão dos cortes na educação, né, e como as pessoas estão se posicionando a isso. Né? Então, eu acho que tem aí questões que me fazem colocar o que, que os artistas nos últimos 15, 20 anos assim, se colocaram diante de questões de conflito, diante de questões políticas, diante de questões de transformação econômica. Né? E eu acho que, para mim, uma metáfora bem interessante que essa instalação coloca, na verdade é uma instalação que dois artistas norte-americanos fizeram, que chama Black Shows, que é baseado na equação de Black Shows, que foi criada nos anos 70, criada por dois economistas que calculam qual seria um preço de um derivativo, por exemplo. Para um investidor não perder dinheiro no mercado de ações, se utiliza essa equação para dizer qual que é o melhor valor aí de compra e de venda de uma determinada ação, de um papel, para que ele tenha um lucro, né, de venda dentro de um mercado de ações. E daí eles se inspiraram nessa ideia, dessa equação, e fizeram uma espécie de um planetário do mercado de ações, né, que é com base em uma série de equações e tal, eles recebem o mercado, os resultados do mercado de ações de um determinado dia, e na verdade o que, que eles fazem? Transformam os resultados desse mercado de ação em um determinado dia numa grande equação, e nessa equação vira um planetário, quer dizer, quais são as estrelas que estão aparecendo mais naquele determinado dia. Então a gente vê, por exemplo, a AstraZeneca, a HSBC, né, tipo, em uma constelação menor, outras corporações. Quer dizer, quando a gente toma contato com um mapa como esse, uma cartografia, a gente começa a pensar, pô, e qual que é o nosso papel dentro disso, né? Qual o papel da arte dentro de questões econômicas, né? E eu acho que aí vem um pouco de encontro do que um amigo que é um teórico norte-americano, que eu acho que o Alê chegou a citar um texto aqui na Wikipedia chamado Gregory Scholet. E o Gregory Scholet escreveu um livro ano passado chamado Dark Matter, seria a tradução aqui em português para matéria escura, que ele usa um conceito bem interessante, que é onde que esse monte de criatividade está envolvido. Né? Por exemplo, ele pega essa questão da matéria escura, que aqui os físicos, né, o pessoal da cosmologia costuma utilizar, que é essa coisa da massa invisível que forma o universo. Você consegue explicar melhor?
Talvez seja tão difícil explicar, vamos ver se eu tô afiado ainda. A questão é que você olha para o espaço e você tenta calcular a massa de uma galáxia ou de uma constelação ou de um lugar pela quantidade de luz emitida. E o que você percebe é um contraste. Você acaba pela quantidade de luz, pelo espectro da luz, você calcula a massa das estrelas. E aí você conta mais ou menos qual a massa de uma certa constelação por essa visualização, digamos. E aí se você pega essa massa e joga nas equações de Einstein, no caso, as equações que vão dar a dinâmica das estrelas da galáxia, como ela se comporta, como ela se move, né? Você percebe que ela está se movendo como se fosse muito mais pesada, como se ela tivesse muito mais massa, tivesse mais atração gravitacional. E aí você olha bem o que está acontecendo e você fala, pô, isso só é possível se tiver uma matéria que não é visível. E os planetas, porque no fundo você está desprezando mais ou menos os planetas. O planeta é tão pequeno de massa perto das estrelas, você conta só as estrelas. Ah, você tem o gás, tudo bem, você tem correções para o gás interestelar, enfim, algumas correções você tem lá. Mas essa é a matéria que você vê por luz das estrelas e pela interferência da luz das estrelas no caminho que ela está percorrendo. Então, toda a matéria que interage com a luz, essa é a matéria que você consegue calcular a massa que tem lá. Só que aí você olha a parte que não interage com a luz, você olha só toda essa parte que interage com a luz e você vê que falta um componente de massa enorme ainda. E aí você fala, bom, deve ter uma matéria escura aí, deve ter alguma coisa, alguma matéria que não interage com a luz em nenhuma faixa do espectro. E aí você faz um mapeamento reverso de onde está essa matéria escura olhando a atração gravitacional, porque a gravidade ela não é eletromagnética, né? não é luz, é gravidade. E aí você tem, inclusive, uns mapas muito bonitos de choques entre o caso mais claro, onde você mostra o efeito da matéria escura, é choque entre duas galáxias, por exemplo, duas comunidades de estrelas, onde você vê que um arrasto muito maior, quer dizer, um arrasto, quando elas se chocam, deveria ter uma interação gravitacional que iria prender ela uma na outra. E você vê que esse arrasto é muito maior, esse arrasto de aproximação é muito maior do que deveria. Então você faz uma projeção de onde as estrelas deviam estar, e você mostra uma outra posição de onde elas de fato estão, e você vê essa distância. E essa distância é proporcional à massa que está, que é a matéria escura. Ou seja, é uma matéria que está lá, mas para todos os efeitos, você, para a lente que você está usando para enxergar, para que você estava usando para enxergar, você não via que ela estava lá. Mas ela tem, o efeito dela é tão grande em termos de gravidade quanto qualquer outra matéria. Aliás, ela é muito mais volumosa e muito maior do que a matéria convencional. Mas ela não interage com a luz, então por muito tempo ela ficou invisível e todas não foi considerada, né? Porque só se achava, só se considerava a existência de matéria que interagia com a luz. E durante muito tempo, muitas estimativas do tamanho do universo, da massa das galáxias, mostraram-se erradas, né? Estavam equivocadas porque não levavam em conta que existia todo esse efeito de uma matéria que estava lá, mas não se enxergava, né? Não se enxerga. Ela só realiza a gravidade.
Você explicou muito bem. Que é exatamente isso. Agora, imagina o que significa a matéria escura dentro do mundo da arte. É isso que ele está querendo dizer nesse livro. Qual é a matéria escura? Essa massa invisível que está no mundo da arte, que faz o sistema de arte, o mundo da arte, ter essa dimensão tão grande que a gente conhece. Né? Das bienais, das grandes exposições, né? Do sistema de arte institucional e tal. E aí ele vai dizer que a matéria escura, que é praticamente invisível, mas que concentra uma boa parte de criatividade, hoje, ele considera desde essas manifestações dos blocos de livros que a gente acabou de ver, como, por exemplo, desde os pintores de final de semana, que é aquele cara que é um pintor amador que fala, olha, eu pinto por hobby, ou construo um kit, né, esses aviões que a gente compra constrói um kit de aeromodelismo, ou, por exemplo, os memoriais temporários, né, que as pessoas constroem, por exemplo, nas ruas. Né? Ele dá o exemplo, por exemplo, dessa coisa das bicicletas fantasmas, por exemplo, Ghost Bike, que a gente tem uma na Avenida Paulista. Né? Uma ciclista faz alguns anos morreu, infelizmente foi atropelada, e aí os ativistas vão de um grupo com uma bicicletada e se constrói um memorial, né? Um monumento. Assim. Quer dizer, há diversos focos aí de criatividade aí que estão aparecendo no dia a dia, né, na vida cotidiana, e que o mundo da arte não enxerga, ou finge não enxergar. Mas que o mundo da arte, o sistema de arte e a cultura dependem disso para sobreviver. Né? Quer maior exemplo disso, por exemplo, das pessoas que trabalham na Bienal, uma Bienal de São Paulo, montando, são os trabalhadores praticamente invisíveis lá, que ganham seu salário, às vezes ganham muito pouco, ganham praticamente nada montando uma grande exposição ou sendo assistente de um grande artista, por exemplo. Quer dizer, toda essa massa de criatividade, de mão de obra, tem que começar de alguma forma a ser considerada. Né? E eu acho muito interessante como esse livro, pelo menos um pouco do que o Gregor coloca, assim, é importante da gente pensar. Né? Se a gente tem uma questão de uma cultura institucionalizada, assim, tem uma cultura invisível, aí uma massa invisível aí que está todo o tempo aí atuando. Assim, né? E para mim, eu acho que foi muito interessante como experiência. Assim, eu comecei... O Ale falou da minha experiência na Vedurada, que é um evento que já acontece há vários anos aqui em São Paulo, 15 anos. Para mim, a forma de fazer cultura, que eu sempre acreditei, que eu estou há anos trabalhando e atuando, é o faça você mesmo, assim. Tipo, se eu quero fazer o meu evento, ter a minha banda e chamar a banda dos meus amigos para tocar e fazer um evento, para mim, acho que uma das coisas mais importantes que eu aprendi com o punk, assim, foi fazer por você mesmo. E, tipo, não esperar que alguém venha te dar um apoio, entendeu? E acho que a Verdurada, ela começou meio que nesse caminho. Quer dizer, em 95, 96... Quer dizer, a Vedurada começa no início dos anos 90 com alguns amigos que costumam fazer shows no quintal das suas casas e chamando as bandas dos amigos para tocar. E aí a gente tinha essa coisa de querer, por exemplo, conversar de alguns assuntos que a gente achava importante dentro do punk rock, por exemplo, desde questões políticas como anarquismo ou vegetarianismo. Então tinha essa coisa das bandas tocarem no quintal da casa de um amigo e no final as pessoas tipo, cozinharem, comerem comida vegetariana e conversarem e tal. E daí a Verdurada começa em 96, tipo, ser aberta para o público e a gente começa, por exemplo, a alugar um galpão, começa a fazer divulgação no boca a boca numa época que não tinha internet. Então a gente colava tipo, os posters nas ruas, assim. Ou ia na Galeria do Rock e tipo, deixava uns convitinhos assim, xerocados. É, exatamente. Ah, é. Exatamente. E quer dizer, e ainda a gente tem ainda essa tradição de sair na rua e colar pôster, distribuir flyer. A internet, o Facebook, o Orkut, o Twitter ajuda muito na divulgação. Mas ainda a gente tem essa coisa. Quer dizer, e aí a gente começa a chamar as bandas que a gente gosta, a gente começa a fazer palestras e chamar as pessoas para discutir os assuntos que a gente acha relevante e tal. E eu acho que daí, para mim, essa coisa de pensar uma prática coletiva e de pensar como que a cultura se encontra com a política veio do punk, assim. Quer dizer, para mim, chega um determinado momento, assim, já não começa a ser mais adolescente, já tem, sei lá, entra na faculdade 20 e poucos anos e tal. E daí eu começo a perceber que o punk me trouxe uma ideia de que, de uma outra forma, de se fazer política, né? E acho que essa experiência veio para mim muito forte no fim dos anos 2000, no fim dos anos 90, 99, 2000. O que acontece nesse período? A gente começa a ver, por exemplo, os movimentos anti-globalização, né? Tipo, ocuparem as ruas, né? A gente tem as reuniões do G8, né? Do FMI, né? Da Organização Mundial do Comércio, os ativistas vão a essas reuniões e tentam barrar as negociações, né? E aí, dentro de toda essa história, né, que a gente vê dos movimentos sociais autônomos, a gente vê, por exemplo, o início dos centros de mídia independente, né, dos chamados indie media, em várias cidades do mundo. Quer dizer, o indie media ele surge depois das manifestações de Seattle, né, no momento em que não existia a web 2.0, né, e que daí existe um site agora que você pode ir numa manifestação, fazer um filme do que ocorreu e publicar naquele site. Pô, naquela época era o canal, entendeu? E assim, a gente até tem que fazer uma crítica de pensar o que é o indie media hoje, né? Quer dizer, a perda da força, da potência que o indie media teve desses últimos anos, né? Porque vem a web 2.0, as pessoas estavam mais preocupadas em questões de tática e estratégia nas ruas, né? A questão de você doar o seu tempo, né, dentro de um site, e como que um site se organiza sem dinheiro, muitas vezes, como que você doa o seu tempo para trabalhar com isso, mas é trabalho, é ativismo, o que, que é isso? Quer dizer, houve uma série de discussão aí que valeria um encontro, né? Que crise é essa que os indie mídias no mundo, né, inclusive no Brasil, assim, tiveram que lidar? Mas para mim foi um momento muito, muito rico, porque justamente no momento que a gente estava fazendo a Verdurada, nesse período, algumas pessoas do coletivo que fazem a Verdurada, que faziam a Verdurada naquela época, começaram a participar do início do Centro de Mídia Independente em São Paulo. Então, de repente, a gente começa a fazer manifestações, a gente começa a fazer shows, e no meio dos shows a gente para, faz um debate, né? Mas aí o que tinha no meio, em alguns desses debates? A gente falava de ação direta, ou fazer um treinamento de ação direta, que é, por exemplo, criar um escudo ou criar formas de defesa pessoal caso a polícia viesse tipo, atacar os manifestantes. Né? A gente tem um exemplo muito, muito interessante aqui, que foi o A20, que fez 10 anos agora, dia 20 de abril de 2001. Né? Teve uma manifestação na Paulista que, para quem lembra dessa manifestação, chega um momento em que a polícia cercou os manifestantes em um laguinho que existia na frente de um banco que hoje não existe mais, e os manifestantes foram violentamente reprimidos. E tem um vídeo que o CMI fez que chama Não Começou em Seattle e não vai Terminar em Quebec. esse panfleto que a gente fez também, né, que se refere a essa manifestação, dia 20 de abril, um dia de ação global contra o capitalismo. A gente mandava esses panfletos via correio na época, assim, que embora a gente tivesse internet, assim, o correio era muito potente, assim, chamando as pessoas para fazer a manifestação, né, que era uma manifestação por questão da ALCA. E quer dizer, nesse momento, para mim, acho que começou a ficar muito... muito claro o tipo de política que eu estava atuando. Peraí. Eu queria mostrar um... Ah, é. Desculpa. É anterior. Então, e aí, acho que um pouco dessa vivência, assim, pessoal, e isso acho que foi muito antes de eu começar a minha pesquisa, isso foi muito antes de começar a pesquisa, eu acho que isso que eu estou dizendo, é interessante a gente pensar nessas relações, às vezes, até como um diagrama, assim. Esse trabalho é de uma artista, de uma artista australiana, chamada Zanny Bag, e a Zanny Bag, ela participou de uma Bienal em Taipei, em 2008, e o trabalho que ela desenvolveu para a Bienal de Taipei era uma espécie de um muro, de um mural, que ela chamou de Mundo das Proximidades, né? E era esse desenho que eu acho que ele ilustra muito bem um pouco dessa ideia dessas relações, né? Entre movimentos artísticos, entre vanguardas, entre movimentos sociais, entre ativismo. Então a gente vê, desde lá de cima, né? Dadaísmo relacionando com punk, com situacionismo, faça você mesmo. E aí a gente vê os zapatistas aí em algum momento, né, ligados a essa coisa da festa de rua global, que é como as manifestações nos anos 90 começam a surgir, né? Ao invés de simplesmente ser um protesto, a gente tem uma festa de rua, né? A gente tem essa coisa do carnaval contra o capitalismo, o J18, em Londres, depois as manifestações em Seattle. Aí mais para frente, né, não tem todo o mapa, mas a gente tem a questão do Fórum Social Mundial em Porto Alegre, as greves na Argentina em 2001, né, e depois Gênova, e depois as manifestações que vieram. Né, e a gente, se a gente quiser aumentar esse mapa, a gente pode chegar desde as manifestações no Egito, né, até o que está ocorrendo nesse momento na Espanha. 2008. 11 metros, assim, um desenho bem, bem interessante, assim. Então, acho que o Demetrio deve falar alguma coisa agora também. E, na verdade, tem muita coisa aí que eu queria mostrar, mas acho que eu quis dar um apanhado mais geral, de um introdutório, né, de como eu estou pensando nessas questões, de como que também a cultura está circulando por outros meios aí, né, como que ela se encontra com movimentos sociais ou com ativismo político. E eu acho que isso, se a gente faz um resgate, na minha opinião, o que foi de mais interessante e potente nos últimos 15, 20 anos circula por esses meios aí. Então, acho que eu vou ficar por aqui, depois a gente pode até discutir mais exemplos, outras questões. Passo a palavra para o nosso amigo.
Não sei se o Demetri tem alguma coisa aí. Eu me chamei de...
Não, só porque eu também sou tarado em mapa... Ontem me mostraram um diagrama, com licença, gente.
Esse é o Demetrio. Ele organiza um espaço aqui chamado Matia Cultural, fica em frente à Igreja da Consolação, né?
Mas não tem a ver com o padre.
Não tem a ver com o padre. Por enquanto, né? Com o padre.
Eu gostaria de colaborar com um pouquinho com essa conversa, né, com um diagrama que me trouxeram, introduzir ele. Nós, na Revolução do Egito, as mídias internacionais tiveram um papel muito grande, então a gente está falando de uma evolução do jeito com que a comunicação ela foi utilizada para a propagação da arte e das movimentações ativistas. Né? Eu achei muito legal essa ideia da festa global, Né? E isso já traz uma questão de como as manifestações se interligam em pensamento, etc. E os veículos de comunicação ajudam com isso enormemente. E agora eu vou procurar um link que reflete isso sobre o que aconteceu agora no Egito e na Tunísia. Me passaram agora recentemente. Deixa eu dar uma voltada para trás, que a gente lê junto ao que se refere. Está andando? Não. Não, né? Bom. Então, ele se, o Through the Eyes of Dynamic Network Analyst. Então, alguém analisou a dinâmica da rede de distribuição das mensagens de Twitter no Egito. Então, a gente está falando, na verdade, de um país que, durante o período da Revolução, sofreu também corte de internet de um país inteiro, que é um dado importante. Então, o país inteiro ficou sem acesso à internet, a não ser por um servidor chamado Sol-1. E esse servidor era o servidor que atendia a classe do Mubarak, né? o alto escalão do governo pensante. Foi hackeado pelos ativistas. Né? Então você tem um cenário de pessoal se trocando informação específica, Twitter, etc. Dentro disso aí. Vamos dar um playzinho. Começa às 17h50.
Que são as bolinhas e os pontinhos.
Ah, sim, obrigado. As bolinhas são, na verdade, tweets, né? Pessoas, fundamentalmente, e elas se agrupam em, por exemplo, ali tem uma organização. Então, são pessoas que ficam se trocando. Se trocando twitters, se tweetando.
Respostas, certo? Uma para outra.
É isso. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que tweeta e ela começa a agregar várias outras, que então começam a cadastrar a fonte do Twitter. Sim. É, eu tenho que pesquisar mais um pouco, me chegou agora, mas deve ser retweet. Não é tag. Ou é referenciado... isso é dado importante. Você começou às 17, agora você está às 18h02.
2 é logo depois do anúncio do quê? Do Mubarak?
É, sim. Depois a gente volta ali para ter certeza. Mas
do anúncio da queda do
Mubarak. Entra em escala global. A mandala, ela muda de figura. Ó. Aqui, possivelmente, no canto superior direito, você tem uma rede de notícia como Al Jazeera. E você tem outros pontos de grande fluxo, você está vendo? Que você trabalha com uma... E é uma célula, na real. Isso são horas, gente. Aliás, minutos.
Precisa carregar aí.
É, tipo, o Twitter foi, ó. que tá dando essa travadinha.
É uma pausa para reflexão.
É uma massa escura na jogada. E as bases de comunicação, elas começam a se falar. Vocês estão vendo os pontos mais numerosos? Eles começam a criar uma outra rede entre eles, ó. Pensa um pouquinho. Enfim. Porque a Al Jazeera... não, é uma suposição, exclusivamente. É porque a Al Jazeera teve um papel muito importante no processo de comunicação do que está acontecendo. Não sei se vocês sabem, a Al Jazeera ela só existe nos Estados Unidos se as redes fechadas de cabo aceitarem ela. Ela não foi aceita nos Estados Unidos, e então ela tem uma visualização grande através da internet. E ela se baseou também no blog, no Twitter e no vídeo para propagar sua informação sem ter que passar pelos meios conhecidos, né? Pelo governo, etc. E aí você, ó, tá vendo? As redes elas se cruzam ali, ó. Então existe uma comunicação inicial pessoa a pessoa, e depois ela entra rede-rede. É outra dimensão e forma uma outra estrutura da mandala. Bom, enfim, eu fiquei impressionado com esse vídeo aí. Queria trazer, acho que o André curtiu bastante também. Oi? Os... Mais um ali. Enfim, e tem outro. Se vocês forem procurar, tem outro. Senão a gente vai ficar aqui vendo mandala um tempão.
Não, legal. Vou colocar um link lá depois do seu vídeo e desse aí também.
Esse
software é bem bacana, esse GAF.
Vou dar um... Fica um presente aí para vocês. Eu estou pesquisando muito a revolução que aconteceu no Egito. Então eu sei... Estou próximo dos fatos que estão acontecendo lá e as suas repercussões. Um pouquinho perto do que está acontecendo em Madrid também. Então, se vocês quiserem, na hora das perguntas, se tem alguma coisa que eu possa colaborar, obrigado.
Bem. Não sei, alguém tem alguma reflexão, alguma ideia aí? Não precisa ser uma reflexão. Algum comentário em cima do que a gente viu aí, essa parte mais... Quer dizer, a gente não... Que horas são agora? Na verdade, eu estou meio perdido. Tem uns 40 minutos. Bom, acho que fica essas dois. Acho que ficou interessante que ficou um pouco o nome da aula, assim, Cultura Livre, um pouco mais ligado com o projeto aqui nacional de digamos, contestar as condições culturais dentro das novidades que a internet traz, e a cultura criando a liberdade, quer dizer, nesse processo histórico de relação da cultura com política, com manifestação, com expressão. No fundo é isso, a expressão. Né? O Miguel já teve que ir embora? Foi embora. Eu prefiro ver se o Miguel queria dar algum toque aí. Talvez agora a gente consiga abrir. Voltando então. Enfim, não vou abrir agora, mas essa é a página onde você pode baixar, que está ligada lá, a declaração do Fórum Cultural Mundial. Mundial não, do Fórum da Cultura Livre. Né? E acho que vou fazer então uma provocação ao André aí. Uma das coisas... essa é a questão, né? Eu não sei, aos dois. Eu ia seguir a hora. Primeiro com ele. Que a gente vê, por exemplo, nesse movimento global e nas discussões, especialmente nos Estados Unidos, Europa, enfim, existe um ponto de convergência aí relativamente forte em torno da necessidade de ter uma definição mais específica do que é cultura livre. E até porque para conseguir combater eficientemente no cenário econômico. E a minha impressão, às vezes, é que o que aconteceu no Brasil com os pontos de cultura, por um lado, a parte organizacional, de dar liberdade para eles se organizarem, é muito boa, mas é uma coisa muito nova, e para que a coisa tivesse esse potencial produtivo de criar uma economia entre os pontos de cultura que se tornasse independente, pegasse fogo, como você falou e tal, faltou algumas noções econômicas que parecem estar bem esclarecidas fora do Brasil, mas aqui tem uma resistência muito grande a abraçar esses pontos. E para mim, uma das questões mais curiosas o que para mim parece uma obsessão dentro do Brasil, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, mas pelo menos em outros lugares, quando o pessoal fala em cultura livre, eles têm mais ou menos claro que eles estão falando de um certo grupo de mecanismos culturais econômicos, e que existem outras alternativas dentro dessa cultura digital, digamos, seria uma coisa mais ampla, mas que existe uma coisa mais específica, quer dizer, existe a cultura digital, e dentro da cultura digital existe uma coisa específica, que é a cultura livre, que é onde esses movimentos, pelo menos os mais organizados, têm apostado mais como uma cultura revolucionária, digamos. E aí eu ia mostrar exemplos aqui dos que eu ponho. Ah, isso aqui tem que ficar. Fica aí com você. Quem quiser o microfone, gente, é só pedir. Às vezes eu esqueço de falar. Então você tem exemplos onde você tenta sair do... onde você tenta substituir os mecanismos arcaicos, por um lado, dentro da cultura. Você tem exemplos onde você tenta substituir os mecanismos de mercado, de propriedade, indo numa direção de se substituir, de descentralizar esse mercado, mas manter um pouco, mas manter ainda um certo ponto a lógica da propriedade. E aí tem exemplos como o Vodo.net, talvez o Congregate, enfim, seria um caminho na direção do que se chamava de cultura independente. Vai? E existe uma separação, acho que mais ou menos clara, entre o que é essa cultura independente e o que é o outro movimento, que é esse pessoal que realmente fala da cultura livre, que é a distinção mais clara entre essas duas coisas seria o uso de licenças que proíbem o uso comercial contra o uso de licenças que permitem o uso livre realmente, a única liberdade a única liberdade que se entenderia censurável excluível é a liberdade de proibir, né? Quer dizer, proibir, seria o proibido proibir, né? No fundo, a licença, que é a lógica do GPL, que é a lógica do copyleft, né? Que é o proibido proibir. Está aqui o meu trabalho, você pode usar para qualquer finalidade, você só não pode proibir alguém de reutilizar o que você fez, né? E, por outro lado, tem todo um universo onde você está trabalhando com você pode reutilizar meu trabalho, mas tem certas condições aqui, eu não quero que você faça dinheiro com isso, não quero que você crie... E que economia isso cria, né? E uma das coisas que eu sinto que seria uma orientação até de esclarecimento de uma questão econômica complexa, que não permeou muito, né, no universo da cultura do digital, é essa distinção e como esses mercados são até competitivos e na prática eles até conflitam entre si. De forma que, não estando claro, ficou muito difícil até... Eu nunca vi uma questão das pessoas se organizarem para determinar claramente onde elas se encaixam. E aí sim, porque assim, se encaixando num lado ou no outro, você consegue ter... tem uma lógica produtiva associada que, se não for seguida, a coisa não se desenvolve.
Rápido.
Eu já falei demais.
Entendi sua pergunta. Veja, eu sempre achei complicado esse termo, cultura livre. Uhum. Porque Até hoje a gente não consegue, quer dizer, é um dos conceitos mais complexos que existem na história da filosofia, entender a liberdade. Então, aí começa daí, quer dizer, sim, eu sou livre, como é isso? Como é ser livre, né? Então, aí você começa a discutir, não, eu sou livre porque eu consigo desmontar e reconstruir o código. Ótimo. Você sabe costurar? Não. Então, no entanto, você está vestindo uma roupa que você comprou já costurada, montada. Se seguir essa lógica do software na sua vida, você não vai vestir a roupa que você não costura, não vai andar no carro que você não constrói, não vai vestir o tênis que você não constrói. Não. Há um sentido da ideia da liberdade, do sentido da apropriação do código, que eu acho complexa. Lá fora eles falam free culture, não liberty culture.
Ah,
mas isso... né? Olha, isso é importante. E por que free? Free porque eles têm uma indústria de desenvolvimento de tecnologia muito bem estabelecida, com patentes, com formas de licenciamento e buscam formas alternativas de desenvolvimento, colaborativo e tal, etc. A gente não tem indústria aqui de tecnologia, quase zero. Sim. Então, como é que a gente vai falar disso? Lembra aquele mapa do Brasil que eu mostrei lá? Você tem aquela área litorânea ali com luz ali. Quando você fala de uma política pública de cultura no Brasil, você tem que pensar com o que você tem na mão. A ideia dos pontos de cultura era isso. Era o menor orçamento do governo. Acho que era 0,2 do orçamento do governo. E aí Lula tinha uma viagem de fazer centros culturais em cada uma das capitais. Quando foram botar na ponta do lápis para ver quanto ia sair construir isso, não tinha como. Aí reinventaram a ideia, vamos estimular, né, o doinho antropológico, que é aquela história. Vamos estimular iniciativas culturais que já estão aí, fazer com que elas, de alguma forma, sejam reconhecidas e se apropriem, façam um trabalho junto com o governo. Né? Aí você vai chegar para um mestre de cultura popular e vai falar em cultura livre para ele, ele não compreende, porque ele não compreende a outra cultura, a proprietária. Ele tem uma experiência de cultura comunitária. Quer dizer, é um processo diferente. Aí quando a gente vai na área do software, quer dizer, nosso desenvolvimento de software é incipiente ainda, né? Muito pequeno, muito pouco. Precisa de muito estímulo, de muito processo. Eu acho que, por isso que eu falo quando eu faço a provocação, a gente é livre do software. Quando você vai para a periferia e vai para o interior, sabe, a última coisa que a gurizada está querendo saber é a licença. A experiência brasileira é essa. A gente não sabe as nossas leis, a gente não sabe os nossos direitos, os nossos deveres. A gente não é uma cultura do livro, então a gente não vai ter a experiência de saber, de estar atento às regras. Agora a gente tem um aspecto interessante. A gente consegue, de alguma forma, desenvolver consensos. Consensos orais, consensos éticos, consensos... A gente consegue alguma abertura para o diálogo, para mudar de ideia, repensar a coisa, encaminhar, fazer mutirões, né, os processos colaborativos. O Cláudio Prado tinha essa expressão, ele falava assim, não, vamos falar em mutirão, que eles entendem. Você fala do mutirão da laje... Periferia entende na hora. Cada um vai ali, faz um pedacinho, depois rola a feijoada. Né? Então, tem muitas coisas que a gente tem que, de alguma forma, ter a humildade de olhar na periferia, olhar nas manifestações culturais, como é que está sendo feito. Né? Como é que o pessoal está compartilhando, como é que estão criando, como é que estão fazendo. E buscar diálogo. Não ir, muitas vezes, conheço vários que iam lá para a periferia fazer trabalho de oficina, com a verdade absoluta na mão e dizendo, ah, aqui, pronto, se não for assim, está errado. O cara virava, ia para casa e esquecia tudo que estava sendo dito, não tinha diálogo. Né?
Tá.
Acho que o caminho um pouco é esse. Não sei se eu, de alguma forma, ajudei a entender um pouco, ou são especulações também em cima do que eu vi, né?
Não, acho que é uma realidade mesmo. Tem... Você falou, pegou um ponto muito forte, que é justamente essa questão de cadê, quer dizer, se é em oposição a alguma coisa, né? Se é uma, quando essa coisa não existe, o que você faz? Né? E eu acho até curioso que, ainda acho que faltou um... Não é faltou, que ainda está faltando, vamos dizer, porque eu acho que, eu concordo também, por outro lado, não dava pro Mink, do dia para a noite, incorporar nenhuma ideia... De outra natureza, de outra ordem, de outro contexto, de outra realidade dentro do que ele fez. Eu acho que essa parte, por isso que eu falo, essa parte organizativa de dar liberdade para cada ponto encontrar o seu jeito é absolutamente
isso não foi estratégia, isso foi... É. Para mim, a sensibilidade que eu tenho É que foi acontecendo.
Foi acontecendo.
Eles iam testando, ia para um lado, aí não dava certo uma coisa, ia
para outra. Eu acho engraçadíssima uma entrevista recente com o Geraldo Vandré vai criticar o Gil. Geraldo Vandré é um recluso, né? Ele não fala mais com ninguém, tem lá suas razões para isso. Mas aí ele, um cara foi lá, encheu o saco dele e resolveu, tá bom, deu uma entrevista. E aí ele foi falar, não sei o quê, e aí ele foi falar do tropicalismo, né? É uma crítica e não é uma crítica. É uma crítica positiva e negativa ao mesmo tempo. Mas eu perguntei pro Gil, né, o que ele tava fazendo. Ele falou, eu não sei o que eu tô fazendo, eu faço qualquer coisa. Ele falou, é um pouco isso. Mas assim, é o lado negativo disso que você pode encarar como, justamente do ponto de vista da cultura do livro, o que é você fazer qualquer coisa, né? É um absurdo. Como você não tem um plano de trabalho, como você não tem um orçamento fixado, como você não tem. E, por outro lado, é a estratégia da diversidade. Né? Se você não diz eu faço qualquer coisa, você não faz nada. Porque para cada coisa é um plano diferente, é uma atitude diferente, é uma economia diferente até. Né? E a minha sensação é que devia ter algum, pelo menos uma noção melhor de identificar certos pontos de como se fosse pontos de luz, assim, que as pessoas pudessem enxergar aonde essa coisa toda vai levar, pode desembocar no final, sabe? Quais são os modelos que podem desembocar no final, ou, especialmente no contexto disso, fazer interface com a economia do dinheiro que está no litoral, que tem internet, que está no exterior, que tem, enfim, e não ficou, não sei lá, é uma grande questão aí, eu acho que passa, e aí essa interface que é, por exemplo, porque por exemplo, da sustentabilidade dos pontos de cultura, para além da sustentabilidade da economia local ou dos aportes do governo, passa por essa questão de fazer a interface com o mundo do livro, né? Seja o mundo do livro cocheirocado de São Paulo, Rio de Janeiro, seja o mundo do livro impresso ou escrito pelos escribas da Europa, Estados Unidos. Mas, enfim.
Ou não.
Ou não. Bem lembrado, bem lembrado. Ou não. E era mais isso aí. Agora, vai.
Bom, a gente está mudando do governo e muitas coisas mudam. E, além disso, acompanhando, inclusive, o pensamento do Gil e do Laimart no último fórum proposto de geopolítica da cultura, eles trouxeram também a questão da tecnologia como não sendo a tecnologia do chip ou a tecnologia do... Enfim, mas uma tecnologia cultural, uma tecnologia ancestral, que aí remonta rituais e formas de conhecer o universo e o mundo dos indígenas brasileiros, por exemplo, né, que tem lá uma experiência de 5 mil anos e aquilo é passado de boca a boca, com ritual, etc. E é uma forma de entender o mundo, e é uma forma de se relacionar com a natureza. E eles se relacionam muito melhor com a natureza do que nós mesmos. E a gente está com esse dilema hoje em dia. O Brasil também está numa situação de pujança, onde os brasileiros que moravam fora já começaram a voltar, e com eles já estão vindo vários gringos. Então está tendo uma relação cultural aí que, ok, a gente tem os pontos de cultura, a gente tem uma cena independente que está forte, a gente tem uma pujança, etc. Mas a gente está recebendo uma migração e com ela vem toda uma cultura que, antropofagicamente, a gente vai engolir até engasgar. Eu não sei se a gente engasga com isso ou se a gente tem capacidade de absorver e processar tudo. Eu queria lançar essa pergunta aqui para as pessoas, né, numa perspectiva, talvez... enfim, a gente pode engasgar?
Não vou responder essa pergunta, não.
E se arrisca?
Alguém aí vai engasgar?
Ressintetiza a pergunta para ver se surge alguma.
Tá. Diante das manifestações culturais de contracultura, eu vou pegar um exemplo que é o hip hop. Tá? Uma contracultura, eu imagino que também ela está relacionada à sua própria cultura. Então é como se fosse um fluxo que vem cultura e contracultura meio misturados. Assim. Você pode pegar aquilo ali, se apropriar e transformar o vírus contra
Eu imagino assim. Então, quer dizer, você tem uma indústria norte-americana da cultura que ela tem todo o meio de distribuição integrado com o meio de produção, com o mantenimento dos artistas e de todo um status quo dos Estados Unidos. E você tem um jeito de fazer uma cultura, ainda no hip-hop, em que você pode colocar nela o teu ritmo, você pode colocar a tua poesia na tua língua e falar dos teus problemas sociais. Que apesar das suas limitações, ela foi feita para absorver a modificação. Né? Diante disso aí, como é que é a contracultura brasileira? Como é que é a cultura brasileira? E como é que vocês veem que isso vai acontecer daqui para frente? Como é que a gente vai receber, na verdade, todo mundo que vem de fora e nós mesmos nesse período? Como é que vocês veem o Brasil se revolucionando?
Você diz no sentido de que agora, agora que a Europa e os Estados Unidos são os irmãos, relativamente, em termos do deslocamento, em termos da velocidade da nossa aceleração, a Europa e os Estados Unidos são os irmãos pobres e o Brasil é o irmão rico, e você tem uma migração de capital e cultura e tudo mais de lá para cá. É, quer dizer, hoje em dia, se você olha a riqueza econômica, o Brasil ainda é o irmão pobre, mas se você olha o deslocamento dentro dessa riqueza, quer dizer, todo mundo, Portugal, Itália, Espanha, já olham para a situação toda como, putz, aqui está desmontando tudo e lá os caras estão com petróleo, com recursos naturais, com energia renovável, com não sei o quê, e a gente vai afundar e eles vão levantar. A percepção, pelo menos, acho que é até difícil você dizer isso, que isso vai acontecer, porque eles têm um capital, enfim, incrível, mas que até é uma questão de como a gente pode absorver. Essa questão cultural, acho que até entra na questão de o quanto a gente vai ser, o Brasil vai absorver ou não o capital humano das potências da Europa e dos Estados Unidos, para determinar se a situação final desse equilíbrio vai ser uma situação onde de mais igualdade ou se vai permanecer essa desigualdade.
Ou se a liberdade é uma questão de você o engasgar. É uma questão de você conseguir continuar livre ou processar tudo isso. Realmente você consegue deglutir, processar e etc. Que método para isso? Ou você engasga. Tipo, chega uma hora que não. E que liberdade é essa nesse ponto?
Não, é que eu fiquei curioso disso que você falou, Demetrio, sobre essa coisa do ter um monte de gente voltando e um monte de gringo vindo para cá, assim. Mas como? Onde você viu isso?
O número de pessoas?
De não, gringo.
O gringo, tipo, o gringo eu usei um apelido, claro, né?
Não, sim, pessoas de outros países.
Eu tenho visto pessoal vindo para cá. Mesmo, do tipo, do público que eu atendo na Matilha, por exemplo, e que eu vejo em outros lugares, eu vejo que a presença constante de pessoas que estão vindo para cá procurar emprego, por exemplo, tem aumentado. Não estou dizendo que estão tomando conta, não é isso, mas eu tenho encontrado muito mais frequente isso na rua.
De outro país?
De outro país.
Nasceu em outro país?
O meu irmão retornou, digamos, de sei lá, 20 amigos que eu conheço que moravam fora, no mínimo 10 já voltou para cá ou está pensando em voltar.
Sempre por conta da crise?
Por N motivos, mas sim. Também.
Sim, crise, saudade.
Crise, saudade, é aquela coisa. Quer dizer, é um dado empírico e não tem nenhum fundamento técnico. Né?
Eu acho que tem um ponto interessante aí, é o seguinte, o Brasil por muito tempo, e até conseguiu ter essa cultura, até essa cultura da pirataria, esse ser livre na cultura, porque tem uma questão, de fato, a gente consegue ser livre na cultura proprietária, mas esse livre na cultura proprietária ele está dentro de um contexto econômico onde a cultura proprietária não usa os seus mecanismos proprietários para restringir ninguém aqui. Porque nós somos o irmãozinho menor, entendeu? A indústria de jogos nunca quis saber de lançar jogo aqui, a indústria de música nunca quis saber de lançar música aqui em termos de volume real, do faturamento desde cinema, essas coisas, o Brasil não era nada. Você tinha distribuição. Eu lembro, especialmente jogos, que é uma indústria que é bilionária, hoje em dia é maior do que a indústria de filmes, jogos para computador, videogame, essas coisas. O Brasil era eles nem tinham um departamento para se preocupar com o lançamento de jogos do Brasil. Contratavam alguém aqui, a maioria das empresas com jogos contratavam, tinha alguém que se interessava em distribuir, ia lá falar com eles e acaba distribuindo um ou outro jogo, fazia uma tradução porca, ou nem fazia tradução, traduzia o manual, mas não traduzia o jogo. Quer dizer, não existia, o Brasil não existia, ele era um, meio que um organismo ímpar dentro do sistema, que não estava dentro do sistema. Aproveitava dos produtos dessa indústria, mas ele não estava incluído no sistema que fazia a indústria funcionar. O Brasil não vive, agora está começando, mas o Brasil não vivia a indústria cultural. Quer dizer, essa história toda de que a gente pulou a indústria cultural, em algum sentido e tal, mas ele vivia tá vendo? Na música, algumas coisas que o Brasil era muito forte, tinha, mas o cinema não tinha indústria cultural. Nos jogos de computador, que são coisas mais recentes, não tinha indústria cultural. E essa importação, essa chamada de atenção para cá, agora chama a atenção dessas indústrias para implementarem. Quer dizer, ninguém nunca foi preso no Brasil por piratear música. Eu saiba, nunca foi preso ninguém no Brasil por piratear música, filme. Nunca teve que pagar multa, nem nada. Nos Estados Unidos é diário, isso você vê casos absurdos. Na Europa agora está começando. Já teve o cara que foi desconectado pelo Radopia, aí teve uma reviravolta, aí parece que não sei qual é exatamente o que está acontecendo, mas quer dizer, o sistema estava preocupado e se instalando ali. Aqui. Ah, era aquele país de quintal lá, ainda mais que era o Bush, né? O Bush achava que a América Latina era a América Latina, estava preocupado com o Oriente Médio, o petróleo. Achava ótimo o Bush. O Bush era o meu herói, cara. Eu acho que o Brasil se desenvolveu pra caramba porque o Bush não estava nem aí para a América Latina. E agora é o que acontece quando você tem um país chamando a atenção. Acho que esse é o sentido que, para mim, esse é o sentido que me preocuparia mais, é se engasgar. A gente vai engasgar sobre o peso de uma indústria cultural que vai chegar querendo se instalar aqui e instalar os mecanismos de restrição que a gente desconhecia até então por ser periférico e parasitas, de certa forma, do ponto de vista deles, né? Parasitas do sistema. Ou a gente vai saber lidar com isso. E aí eu acho que talvez essas questões tornem-se até mais relevantes. Aí, questões de livre, criante de liberdade, conscientização. Algum dia o mestre... Como é que chama? O mestre Curió e Piauí. O mestre Curió e Piauí vão ter que se entender com a DMCA. Sei lá, quem sabe vai chegar esse dia. Não sei, espero que não. Mas... Quer dizer, agora nós temos como é que chama? O bendito do acordo de... Não é mais ACTA agora. É ACTA. Anti-Counterfeiting Treaty. Agora nós temos esse negócio do ACTA, né? Por exemplo, para mim, essa história toda do Ministério da Cultura é uma laranjada para esconder que a Dilma apertou a mão do Obama e vai assinar o ACTA. Para mim tem uma 50% de chance de ser isso. Outra 50% de chance, ela está querendo proteger o Guido Mantega, não querendo abrir nenhum buraco de instabilidade no governo para proteger outros ministérios. Porque o Ministério da Cultura é um ministério de orçamento ínfimo. As pessoas que estão envolvidas lá são importantes no PT, mas não são fundamentais para o governo. Por que ela está defendendo um negócio desse? Na minha cabeça, as duas explicações... Para mim, a explicação mais provável é que o Obama veio aí pedir o ACTA e ela falou... Ele deve ter falado alguma coisa tipo, quer vender biodiesel? Assina esse negócio aqui. Quer desenvolver, quer que nossas indústrias de tecnologia se implantem aí? Assina esse negócio aqui. Porque esse negócio aqui é o termo de consentimento da indústria cultural, da indústria tecnológica, é como os caras veem. O discurso do Obama na posse e o discurso do Obama no começo do segundo ano de mandato falou especificamente em propriedade intelectual, em defender com todas as unhas a nossa propriedade intelectual. Ele fala essa frase, sem tirar nem voz. Nós vamos fazer todo o possível para defender a nossa propriedade intelectual. Então, é assim, o que é uma sequência do Partido Democrata. O Partido Democrata americano acreditava nisso, exportar todos os empregos manufaturados para o México e para a China e ser dono de toda a propriedade, dono da inteligência que produz esses sistemas. Era a plataforma do Bill Clinton, a plataforma econômica do Bill Clinton era essa. Criou, acabou com os sindicatos de vez nos Estados Unidos. Quer dizer, já vinha um negócio de antes um pouco mais. E para mim, esse negócio da ACTA é um negócio que, se for aceito no Brasil, vai mudar profundamente as regras do jogo. E é esse negócio de engasgar aí. Quer dizer, tá...
Aproveitar essa provocação aí, só fazer um comentário. Quando eu estava falando da questão da mestiçagem entre um dos aspectos da Tropicália e do projeto dos pontos de cultura, isso para mim é um aspecto muito sério. Eu acho que é onde o Brasil dá uma borrada assim, nas certezas dos projetos civilizacionais, é quando a gente assume como identidade cultural essa questão da mestiçagem. Mestiçagem, ela sempre existiu. Assim, não existe nenhuma cultura no mundo que não tenha algum elemento de mistura cultural anterior a ela, a formação dela. Mas se sedimenta tradições culturais onde se nega essa origem mestiça. Então, quando você fala do ariano, quando você fala do, sei lá,
do Natal, da Páscoa,
coisas do tipo, né?
Festas pagãs,
você limita um recorte histórico até um determinado momento onde você constitui a sua tradição e pronto, e você reafirma a sua identidade. Como a gente tem como bandeira justamente o fato de não ter isso, quer dizer, é um negócio muito mais confuso, caótico, pós-moderno. Quando o estrangeiro vem para cá, muitos casos, assim, ele fica absolutamente fascinado com essa possibilidade. E, de repente, eu também posso ser brasileiro. Lá na Bahia tem vários casos de pessoas que, depois de 3, 4, 5 anos, são baianos. Né? Pierre Verger, por exemplo, virou um ícone da cultura baiana. Caribé virou um ícone da cultura baiana. Caribé era argentino, Pierre Verger francês. Né? E entrou, porque não existe o quê? A gente tem uma concepção de nacionalidade como natural. Como se houvesse uma relação biológica, geográfica, com o fato de eu nasci em tal local. Então, por conta de aspectos físicos, genéticos, eu sou paulista, eu sou baiano, eu sou brasileiro. Não, a gente se torna, escolhe. A identidade, inclusive, ela não é exclusiva. O que é mais louco, tá aí os estudos culturais, Stuart Hall, ela é inclusiva, você soma identidades. Eu posso ser paulista, baiano, mineiro e americano. E um pouco argentino, sabe, ir pulando... Essa possibilidade de você ter identidades múltiplas, que é um aspecto da rede, você vive isso, você tem vários logins, você tem várias identidades, vários contextos. A gente brinca com isso assim, de uma forma, às vezes, mais natural, às vezes meio, eu diria, com um pouco de estranheza. E, cara, eu diria que não só o Brasil, mas outros países do terceiro mundo, outras colônias, até os Estados Unidos, em algum aspecto, você veja... O Obama, com todas as críticas que a gente possa fazer, ele tem um elemento muito interessante que está levando a pauta da mestiçagem para dentro da cultura americana como nunca. O cara cresceu no Havaí, depois foi para a Indonésia, eu acho. Aí a mãe era, o pai era africano, a mãe branca. É uma mistura, uma salada cultural. No ator veio para cá e ficou fazendo lá um pouco dos discursos poéticos lá dele, no sentido do, né, dessa... Eu acho que o Brasil tem que adotar uma política, sim, de absorver, porque está vindo, sim, eu conheço várias pessoas que estão vindo para cá, inclusive pensando isso, sabe, convivência, calor humano, valores que às vezes não são claramente definidos e aceitos, a gente entende isso como valor. Não, por mais que a gente, muitas vezes, mas é o nosso, é quando a gente sai daqui, que a gente vai para fora, a gente estranha, não consegue fazer amizade, não consegue... conversar, tocar na pessoa, a pessoa se pula para o lado. Né? A gente sente essas diferenças. Vários autores que vieram para cá, o Edgar Morin recentemente estava falando disso, o Mafez Oli veio falar um pouco sobre esse aspecto. Tem, sei lá, até nos Estados Unidos, alguns autores estão questionando. Aí, ó. Aí. Tem o desafio, eles não engasgarem quando chegarem aqui. A gente já está deglutindo cultura estrangeira assim, 24 horas desde 1500.
Para fazer uma metáfora baiana, nosso escudo de São Jorge.
Tamo aí, ó, tchum, tchum, toda hora, comendo, reglutindo e botando de volta. Agora o funk tá.
Primeiro uma frase do Fela Kuti, que é "Don't take my kindness as weakness". Então, não tome a minha cordialidade como fraqueza. Né? Então, quer dizer, pô, brasileiro, pô, sou cordial, chega aí, pá. E às vezes a galera chega e ah, o cara é fraco, vamos lá, vamos deitar e rolar. Então, quer dizer, existe a postura dos dois lados. E a outra, que até me chamou um pouco a atenção, não estou discordando nem nada, mas é chamando a atenção a semelhança. O mundo moderno, onde você destrói o passado para construir uma coisa completamente nova, um ideal completamente novo, do zero, etc. e tal, me dá medo do distanciamento da ancestralidade e como isso, por um lado, e por outro, como essa coisa de desconsiderar, às vezes, o nosso passado em prol de um futuro e de uma construção é útil para se construir prédios, para se construir produtos, para se abrir mercados, entendeu? Tipo, jogue fora o que você tem e compre uma vida nova.
Essa é uma discussão bastante curiosa também. A ideia de patrimônio cultural, tanto que entrou a discussão no MINC do patrimônio imaterial, né? Que é um pouco mais sutil. Vou dizer que tem uma resposta para isso, mas, por exemplo, quando você fala em Salvador, você vai construir uma vírgula lá, você tem que ter um monte de áreas tombadas, né? E que são importantes para a manutenção. São Paulo, eu senti um pouco de diferença, agora está retomando isso, com respeito a algumas coisas. Teve um casarão na Augusta recentemente, que ele, não, esse casarão tem uma história e tal, e estão começando a despertar para um fato sobre isso, né? A Europa toda você não pode construir em geral assim, toda travada para construção, tudo tombado. Às vezes a história ela imobiliza. James Joyce tinha uma frase que dizia que a história era um pesadelo do qual ele queria se libertar. Uma frase pesada, né? E Joyce traz na literatura dele um pouco essa coisa fluida, eletrônica e ambígua da oralidade. O McLuhan vai pegar essas discussões do James Joyce aí, a gente estava discutindo McLuhan esses dias, porque eu lembrei. Outra coisa é o seguinte, as tradições elas não são mortas, elas são vivas. E elas se realimentam, elas vão passando por processos dinâmicos o tempo inteiro. O Hermano Vena tem um texto maravilhoso sobre isso, numa polêmica com o pessoal do Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna odiava Mangue Beach, odiava essas coisas, era o armorial, a preservação daquela estrutura mais clássica da tradição, da música nordestina. E vê o que aconteceu com o Mangue Beach. Fico Sainz trouxe de volta o maracatu. Começou a se multiplicar maracatu. Tem maracatu aqui em São Paulo. Lozano está lá no maracatu, lá em Pinheiros. Toda vez eu fico de... E foi por quê? Porque entrou num diálogo com as novas gerações. Então tem um processo que é complexo. A gente não pode... Acho que não tem uma definição... Mas claro que a gente não pode desconsiderar a memória, não pode desconsiderar as tradições, mas também não precisa imobilizar. Acho que tem essa questão, que é o desafio. Bom.
Não, como assim? Nós cinco? Cinco? Eu estou vendo cinco, seis. Esse horário aqui é espertinho. Não, eu acho que estamos no nosso horário aí também. Já são 9h56. Vou acabar a aula antes das 10. Fantástico. Já acabou na marra. A gente pode fazer uma esticada só. Acho que, na verdade, é que outras vezes eu ficava falando mais no começo e começava o debate mais tarde. Essa vez, na verdade, eu acabei falando menos no começo e teve mais debate do que o normal, na verdade. Apesar de acabar mais cedo, teve bem mais debate. Legal. É isso aí, gente. Acho que foi bem legal. Conseguimos pegar um espectro de coisas, assim, bastante amplo. A ideia é lá no site. Vamos ver, acompanhar agora essas revoluções aí, essas manifestações na Espanha. Os caras. marcha do cigarro. Eu acho interessante.
O pessoal na Espanha também, no MASP, essa semana. É que... Oi? Uma coisa no Facebook lá, não sei quanto. Uma manifestação em solidariedade ao que está acontecendo na Espanha, no vão do MASP. Acho que ia juntar com o pessoal da Marcha pela Liberdade.